ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala, pessoal, aqui fala Luiz Husker.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegada a hora de lutar pelos animes que nós todos amamos, porque o Crunchyroll Anime Awards 2024 está entre nós!
É nóis!
Celebração, felicidade!
É isso, porque depois de passar 2023 inteiro, Bianese, vendo a quantidade absurda de anime que a gente assiste, e você sabe como é que é, a Gabi também sabe como é que é, o momento agora é de celebração e de votar, né, nessa festa otaku maravilhosa que é o Crunchyroll Anime Awards. E hoje, por que não, vamos conversar sobre as nossas expectativas relacionadas a essa premiação, né? Vamos passar aí pelos animes indicados, falar um pouquinho deles, inclusive pra incentivar o pessoal, né? Vai que o pessoal ainda não assistiu o anime, por que não já fazer aquela maratona ali esperando o Anime Awards, né? Vamos passar ali categoria a categoria, vamos falar sobre os indicados e tudo mais. Mas às vezes a pessoa que deu play nesse episódio não sabe o que é o Anime Awards. E, Matheus Bianese, você aí que é o nosso aclamado jurado, conta aí pra gente aí, explica pro ouvinte que não conhece o Anime Awards o que que é essa premiação.
Tive o prazer aí de ser jurado do Crunchyroll Anime Awards pelo terceiro ano consecutivo, sempre um prazer fazer parte dessa premiação maravilhosa aí, que é a maior e única premiação a nível global, né, pros animes dedicados aí pros fãs e jurados de fora do Japão. Então é muito massa aí essa premiação, porque, embora você leia Crunchyroll Anime Awards, na verdade não é só de animes que estão na plataforma, e sim todos os animes aí.
Bem lembrado.
Então uma grandíssima celebração pra nós que somos otakus, nós que somos fãs, nós que somos produtores de conteúdo de anime, e é chegada a hora da gente lutar aí pelos animes que a gente ama, não é mesmo?
Inclusive, vale destacar que quem tá escutando nosso programa na data de lançamento, a votação tá rolando entre os dias 17 e 27 de janeiro. Então, assim, ainda dá tempo, se você ainda não votou, de ir lá e deixar o seu voto. Todo dia, inclusive, uma vez por dia, basta você entrar lá no site da Crunchyroll, que é www.crunchyroll.com.br e começar a votar nas diversas categorias que temos disponíveis. É só entrar lá, colocar seu e-mail ou número de telefone e começar a votação. E eu até mencionei sobre as categorias, inclusive esse ano tem 3 novas categorias como novidade na premiação.
Verdade.
Pra gente poder escolher as coisinhas. Então, nelas, inclusive, temos melhor direção de arte, melhor cinematografia e melhor slice of life.
Boa!
E não só isso, né? Para além dessa importância de votar, como a Gabi falou, é legal entrar lá pra votar todo dia, porque senão depois vai vir aqui se arrepender porque o anime favorito não ganhou. E a gente sabe que essa premiação, além de todo o glamour e importância, como o Bianese falou, na indústria, quem é fã, né? A gente passa o ano inteiro assistindo anime, então dá aquele gostinho ver ele sendo premiado. Então é só entrar aí, dá pra votar pelo computador ou dá pra votar direto pelo celular. E é só votar todo dia até o dia 27 de janeiro, como a gente já falou, que vai ser num sábado. Então você tem até às 11h59, se você votar até as 23h59, o seu voto tá valendo. Um voto por dia pode ser computado. E a gente tem aqui uma informação interessante, inclusive, que em 2023 foram mais de 18 milhões de votos
com
toda a premiação do Crunchyroll Anime Awards. Chegou aqui da produção pra mim esse número. E a meta, como a gente sabe em toda premiação, é sempre superar no próximo ano, né? E pra superar esses 18 milhões, a gente já começou a votar, já estamos votando alguns dias aqui. Então vocês também podem votar todos os dias aí.
Tem mais superação pra ter, inclusive.
Tem mais, porque agora a informação ainda mais quente que eu tenho, Lobato, é que o Brasil foi o segundo país com mais votos. Então, obviamente,
eu não consigo lidar.
A gente tem uma óbvia meta de ser o primeiro agora. Então vamos aí todos os dias votarem, use aí o seu direito do voto e exerça isso diariamente pra gente pegar o topo do pódio.
E pra ser o Brazoli ficar em primeiro lugar, não tá difícil, tá fácil demais pra gente, porque pra votar no dia seguinte, você pode fazer isso de novo, e se você não quiser mudar de voto, você fala assim, cara, votei, gostei do meu voto, vou manter o voto, né, vou me ater àquilo que eu votei, você usa um botãozinho que ele já vai computar novamente seu voto. Então, cara, você entrou, fez seu login lá pelo seu telefone ou pelo seu e-mail, já ficou gravado, é só você depois de terminar de votar, você vai no dia seguinte, vota de novo e ainda tem um detalhe, né? Você pode ainda induzir os seus coleguinhas a votar nas mesmas coisas que vocês, porque o site gera uma cédulazinha com seus votos pra você compartilhar e incentivar as pessoas a participarem também da votação. Incentivar sim, né? Obrigar as pessoas a votar nos animes que você escolheu também, ou até mesmo convencer as pessoas a escolherem também os animes favoritos seu. Então, tem que votar votar e tem que compartilhar todo dia e compartilhar também com a gente, né? Compartilha também nas redes sociais pra gente também poder ver o que, que você tá votando, o que, que você tá escolhendo, quais são as suas decisões aí nesse momento, que é muito importante e muito decisivo para os animes de 2024.
É até engraçado porque no nosso grupo de apoiadores, a gente comentando sobre Anime Awards e votações, né? Eu sou a pessoa oposta que o Luiz mencionou ali, que vai lá todo dia com um clique apenas e já recomputa os votos, porque todo dia eu estou votando em animes diferentes.
Você revê suas ações.
Porque tem categorias difíceis aí pra se escolher, bicho.
Mas a gente ama demais, né, cara? A gente quer dar o apoio pra todos os animes que a gente ama.
Se não fosse crime... Lobato tava preso.
Mas assim, inclusive é importante dizer, né? Porque dia 27 de janeiro aí, como meus amigos falaram, acaba a votação. Mas não termina por aí, porque vocês têm que ficar ligados nas redes sociais, tanto da Crunchyroll quanto as nossas, porque não acaba aqui. Ainda tem muita novidade pra revelar, ainda tem muita coisa pra conversar e, principalmente, né? Vai chegar lá do dia 2 de março, você tem um compromisso marcado com o evento em si, com a celebração aí, em que a gente vai descobrir oficialmente quem foram os ganhadores aí dessa maravilhosa festa. Inclusive, né, tipo, o evento vai rolar lá em Tóquio, no Japão, onde Bianese, no ano passado, esteve presencialmente, não apenas em Tóquio, no Japão, como na premiação do Crunchyroll Anime Awards. Inclusive, Bianese, quer contar pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência de estar no Anime Awards?
Pô, eu chorei do começo ao fim, né? Como uma boa criança. Vinha qualquer um fazer uma apresentação musical, cantar as músicas de anime que a gente gosta, eu ficava todo mole, eu ficava, preciso me recompor aqui que eu tô trabalhando. Mas, cara, é um evento incrível e o que eu mais acho da hora do Crunchyroll Anime Awards é que é feito com muito carinho, assim. E dá pra ver que em cada detalhezinho da premiação lá ao vivo que eu tive a oportunidade incrível de participar ano passado no Japão, que as pessoas se importam muito com o que tá acontecendo ali, né? Então, realmente, é um momento de gala pra todos os indicados, os estúdios que estão sendo indicados ali, eles estão super na expectativa de ganhar e de participar da premiação, e é muito massa. E o evento em si, cara, é muito, muito bonito, muito bem feito. As apresentações musicais, como eu citei, são de cair o queixo, assim, é realmente uma produção incrível e sensacional. Então, tenho certeza que esse ano vai ser igual e ainda melhor. Ano passado foi o primeiro ano que teve no Japão presencialmente, então tem tudo pra esse ano ser ainda mais incrível.
E pra quem tá ouvindo a gente, vale avisar também pra ir lá acessar a plataforma da Crunchyroll, né? Assinar o serviço deles, porque vários dos animes que estão concorrendo estão disponíveis na plataforma, prontinho para você assistir, inclusive com o teste de alguns dias grátis, se você ainda não assinou. Então vai lá conferir a Crunchyroll e assistir alguns desses animes que estamos falando aqui do Anime Awards.
E é isso então, galera. Um beijo enorme no coração da Crunchyroll aí, que tá de mãos dadas conosco nessa parceria, né? E assim, vamos continuar. E não deixe acompanhar tudo que vai rolar daqui pra frente, né? E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Bom, gente, agora no primeiríssimo bloco aqui das nossas expectativas para o Crunchyroll Anime Awards 2024, vamos falar sobre algumas categorias relacionadas a gêneros de anime, né? Tipo, a começar pelo melhor romance, né? Aqueles animes aí que fazem o nosso coração balançar. Aqui todos somos fãs de animes de romance, o Luiz, inclusive, quando a gente tava conversando sobre os indicados, quando saiu, no dia que saiu, inclusive, o Luiz assistiu praticamente tudo, né? Tipo, suas expectativas estão altas, Luiz, para o melhor romance?
Estão altas, porque os indicados, assim, são ótimas histórias, assim, que elas variam, né, de obras que elas têm um tom muito mais dramático e outras que têm um tom muito mais leve. Então, a gente tem ali, por exemplo, Horimiya, The Missing Pieces, a gente tem Meu Casamento Feliz, Skip and Loafer, Insomniac After School, Minha História de Amor com Yamada Kun, nível 999, e Tomo-chan is a Girl, ou seja, são seis indicados maravilhosos, assim, e é difícil você conseguir escolher um, porque todos eles têm as suas particularidades que fazem deles grandes diferenciais comparado aos outros, né? Então a gente tem Horimiya, que é muito mais um romance, muito mais aquela história trabalhada do namoro mesmo, Meu Casamento Feliz também, que é uma história um pouquinho mais fofinha, um pouco mais contando ali sobre relacionamentos, Skip and Loafer, que vai um pouquinho mais pra comédia, tem esse peso ali um pouquinho mais leve, Insomnias, que vai num dramalhão mesmo, vai no drama dos personagens, vai mais fundo e você vai, mergulha junto com eles nessa história. Minha História de Amor com Yamada-kun, que ela tem ali um quê de comédia, mas ela trata de alguns assuntos mais pesados. E Tomo-chan Is a Girl, que é aquela obra de comédia ali, aquela obra de romance, que ela traz ali um quê diferente, né? Ela traz um detalhezinho especial que faz dela ser única, né? Então, são obras que, cara, é difícil você conseguir olhar pra elas e não enxergar qualidades em todas elas.
O detalhezinho que o Luiz falou, inclusive, me soou como, tipo, não posso falar qual que é o detalhe especial, porque senão é spoiler.
É, assim, o detalhe tá quase no título, né? Mas a forma que eles trabalham isso daí, eu acho que é muito bem feito, né?
Sim, bom, excelente.
É, eu acho muito bem feito. Tem uma tendência a ter um carinho especial ali pelo Insomniacs, porque é uma obra que ela me surpreendeu muito quando eu assisti ela. Ela é uma obra que, vendo ela, ela me trouxe umas reflexões meio absurdas, assim, sabe? Sobre o significado de algumas coisas, como que a gente valoriza ou como a gente não valoriza algumas coisas na nossa vida, e tudo isso do jeito que ele é colocado na história me chamou muito a atenção, assim. Então ele tem um quê especial pra mim pela relação que eu pessoalmente tive com o Insomniacs na época que eu assisti.
O que eu acho que mais chama atenção pra mim, porque o Luiz foi até falando, é o ponto, cada um tem um ponto forte específico, e eu de fato não sou o cara que consome muito anime de romance, mas só dessa lista desse ano, metade dela eu consumi. Então, assim, boa. Já é algo que você já vê como a qualidade, não que eu seja o termômetro de qualidade.
Caraca,
para os animes de romance
do
Brasil. Mas eu quero dizer, os animes, eles fizeram tanto sucesso dentro das próprias bolhas de romance que até para fora dela deu pra chegar, né? Por exemplo, a gente até brincou com o título do Tomo-chan Is a Girl, tem o título aqui do Meu Casamento Feliz, que é um anime que me chamou muita atenção dessa temporada, que o feliz, inclusive, é até uma certa ilusão aí pra quem for
Ih,
assistir,
rapaz.
Porque é uma felicidade, assim, tem
meu
tanta felicidade
feliz,
entregue, que é um anime que te entrega um amor tão feliz, de fato, que dá até uma tristeza pela forma como ele vai chegando, pela toda a melancolia. Não vou aqui falar tanto assim, porque a gente já tá no momento de premiação, quem viu sabe, e quem não viu vai lá, vai poder assistir pra preencher aqui as datas de votação, como a gente falou. Mas Meu Casamento Feliz me chamou muita atenção por conta desse drama muito singelo. O Skip and Loafer é algo que nunca eu assistiria, mas comecei a assistir também e, pô, aquela vibezinha ali de escola que a gente sabe
bem
que
legal,
é comum, mas
legal.
Que é feito de um jeito que, pô, personagens carismáticos. E eu cheguei a assistir também ali parte do Insomniacs After School aqui, como o Luiz falou, mas o que me chamou mais a atenção dessa categoria esse ano é justamente que eu conheço vários animes por conta da força que parece que eles tiveram nas
Fez
bolhas
o dever de casa, olha
do
aí.
Romance.
Bravíssimo.
É um homem muito apaixonado, muito romântico, um anime vai chegando.
Quem ama,
aí.
Ama, né?
E você falou aí de anime de escola, e eu me peguei pensando em Horimiya The Missing Pieces, porque eu não tinha notado que eu estava missing tanto Horimiya, até assistir esse anime, assim, porque quando foi, a gente fez o programa lá no passado sobre Horimiya, a gente até citou, né, que várias histórias do mangá ficaram de fora, e por aí vai, e várias histórias que complementam muito bem o anime, e agora essas histórias chegaram pra gente, finalmente.
Elas estão aí,
finalmente. Elas estão aí, finalmente, pra gente, e eu mais uma vez embarquei aí nesse amor entre Hori e Mia, que é super especial, e mesmo sendo um anime de escola, que a gente, que tem vários, né, toda temporada sai algum do tipo, é tão singelo o romance entre os dois que pra mim é bastante especial, e eu relembrei o porquê que Hori e Mia é tão bacana e assistindo esse anime, e mais aí um trabalho impecável do Cloverworks, que sempre acertam nesse tipo de anime também, né.
Uma coisa engraçada é que esse ano especificamente, o melhor romance não foi a minha categoria, assim, de ter assistido tudo, saca, tipo, eu fiquei devendo. Mas é sempre importante, né, essas premiações, porque é o momento do que o PH mesmo falou de termômetro, pra às vezes saber coisas, pô, deixei passar isso daí, né? Agora, isso não aconteceu com o Melhor Comédia, que é a categoria seguinte, que a gente tem aí o 100 Coisas Pra Fazer Antes de Virar um Zumbi, Boat the Rock, Buddy Daddies, Mashle, que é o Magic and Muscles, Magia e Músculos, Spy Family, né, a segunda Cour, né, da primeira temporada, e Urusei Yatsura. Então a gente aí tem remake de clássicos, a gente tem uns animes originais, a gente tem adaptações de mangás que já eram muito famosas, né? E, tipo, assim, a gente teve tudo aqui nessa categoria. Isso, inclusive, é uma parada que acompanha, no geral, as categorias do Anime Awards esse ano. Parabéns, jurados. Parabéns, Bianese, aí, como jurado.
Obrigado.
Mas o fato é que, cara, tem Bote, o 100 Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi, o Spy Family. Tipo, eu acho que todos esses animes, de uma forma geral, foram impactantes, né? No ano passado, né? Principalmente a gente falando aí das temporadas de 2023 e da última temporada de 2022, né? Lembrando que essa essa premiação do Crunchyroll Animal Awards vai lá da última temporada de 22 e termina na terceira temporada de 23.
O que eu acho interessante que a gente tá na segunda categoria, mas já dá pra ver um padrão, pelo que a gente falou dos animes de romance e agora falando dos animes de comédia, é as opções variadas daquele gênero que estão aparecendo, sabe? A gente comentou que os 6 animes de romance têm... Mesmo os que são mais próximos têm características bem específicas, e aqui é a mesma coisa, né? Tem a comédia ali de mais escrachada, como o Marshall faz, mais paródia de um gênero. Uhum. Urusei Yatsura, que também tem isso, mas é que pega uma comédia lá dos anos 70, traduzida pra agora. O Boat the Rock, que, né, tem aquela comédia que às vezes talvez nem é tão comédia assim, porque passa por uma reflexão.
Pega no drama,
dramática.
Algumas pessoas. É,
os 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi, eu achei que também foi outro que, assim, mistura um pouco de gêneros, porque ele vai um pouco pra ação, ele vai quase talvez pra um slice of life pós-apocalíptico ali, chamou muita atenção pelas cores, né, eu vi a galera comentando, e pra mim foi uma das coisas que chamou a atenção quando eu vi esses. Então, assim, tem muita diversidade aqui de comédia, sem falar, obviamente, o Spy Family, que já é consagrado, né, tamo aqui no segundo cor, e o Buddy Daddies, que vem na carona de Spy Family, mostrando que dá até pra, quando vai fazer uma coisa parecida,
é verdade,
ele fez uma coisa parecida na sua forma, do seu jeito, então assim, é até ruim pra gente que vai escolher, porque se fosse todos do mesmo mais parecido, é mais fácil escolher o melhor.
Sim.
Mas como é meio que cada um muito bom dentro ali da área de atuação, é o que a gente falou, né, assim, eu vou votar duas vezes nesse aqui em 2 dias, depois eu voto duas vezes no outro, pra poder dar uma equilibrada e não sentir culpado.
Porque lembrando, você pode votar até dia 27, uma vez por dia, e você pode mudar seus votos, né, então, aqui a gente já sabe quem vai fazer isso, né, PH?
Dá pra votar em todos, um cada dia, assim, fácil.
Exatamente.
O Buddy Daddies, o PH tava mencionando o Buddy Daddies. Buddy Daddies, que é o anime adaptação daquele filme que passava na sessão da tarde, né?
3 solteirões e um bebê.
Muito obrigado. Caraca, okay. Só que no caso são 2, não são 3. Aí. Cortaram o budget aí em relação a um personagem.
E já aqui a outra categoria também, dificílima, porque só tem anime brabíssimo, é melhor ação, que todo ano também nos consagra aí com excelentes animes de ação, geralmente shonen, mas a gente também tem outras coisas diferentes de vez em quando. E dessa vez temos aqui o já consagrado, né, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Arc, aí o grandíssimo arco da Vila dos Ferreiros, One Piece, que chegou aí no seu 1000º episódio recentemente,
verdade,
com Gear 5, aquelas animações surreais.
O clímax, né, 2023.
O grande clímax aí de anime. Bleach, Thousand Year Blood War, The Separation, o novo arco aqui de Bleach, continuando mais uma vez. Chainsaw Man, também um dos grandes aí de 2023, tá indicado em várias categorias. Jujutsu Kaisen Season 2, também um dos grandíssimos, e é quando a gente vê esses bastiões do shonen na mesma categoria, assim, a gente vê o peso que tem, né, porque aqui a gente acabou colocando vários animes gigantescos. E falando em anime gigantesco, Attack on Titan Final Season, The Final Chapter Special 1, finalmente finalizando Attack on Titan, um anime aí também que com certeza tá no bastião dos maiores animes de todos os tempos.
Sabe o que eu achei interessante dessa categoria? Se você olhar bem, todos esses animes tiveram seu momento de ápice assim durante o ano, sabe?
Parece com
que
certeza.
O ano
com
foi
certeza.
Regido pelos momentos desses animes. Então a gente teve um momento que Attack on Titan foi super discutido, que Chainsaw Man também tava super em alta, todo mundo comentando Chainsaw Man, Bleach também, quando, poxa, vai voltar Bleach, Jujutsu também, recentemente, né, foi o momento mais de ápice assim, de Jujutsu, Demon Slayer com a animação voltando, com esse arco novo, essas novidades, as pessoas esperando o que ia acontecer de novo na história, e One Piece com seus momentos ali especiais ali com o Gear 5 e tudo mais. Então é interessante ver como que o ano foi regido por esses animes, a gente consegue enxergar paralelos assim dos períodos do ano por eles.
É engraçado porque você falou isso, eu fui me conectando com os momentos de cada um deles, né? Pra mim desconecta um pouco dessa noção só o novo arco do Demon Slayer, porque ele tem muito essa vibe de arco de continuidade, né? Mas ao mesmo tempo ele entra no que você disse pelo fato de ser Demon Slayer e ter a força que ele tem, né? Tipo, não só no Japão, no mundo, a gente sabe, né, que Japão ama Demon Slayer pra caramba, mas no mundo inteiro, aqui no Brasil, a galera é muito fã. Inclusive, tipo, Bleach pra mim é um destaque muito forte aqui nessa... Óbvio, né? A gente já gravou sobre Chainsaw Man, a Jujutsu Kaisen e tudo mais, todo mundo sabe que a gente ama One Piece. Agora, tipo, o Bleach é um destaque interessante pra mim porque é um anime que décadas depois volta, retoma, sabe? Tipo, que ele foi um marco do shonen na sua época, né? E ele tá aqui com uma nova temporada, essa temporada que vem pra adaptar e finalizar de vez a história, os arcos finais do mangá e tudo mais em anime. E o anime tá concorrendo aqui em melhor ação, saca? Porque, de fato, é uma baita ação.
E o que eu tava falando do peso dessa categoria, porque, cara, com exceção do Chainsaw Man, que tem um fandom bastante consolidado no mangá, porque é um anime estreante, né, do ano passado, todos são extremamente consolidados. Tá ligado? A gente fala, sim, pô, One Piece, Demon Slayer, Bleach, todos são bastiões do shonen, assim, sabe? Não tem nenhum que é inferior, digamos assim, não em qualidade, mas em hype, em fandom. Lançou qualquer um desses nomes, cara, vai ser o anime mais falado do momento, como o Luiz tava falando, né? Então aí, mais uma categoria pesadíssima.
E sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? Você falou assim, ah, o Demon Slayer, né, Lobato? Por ser uma continuação, ele não teve talvez esse momento. Teve, cara, agora que eu tava pensando aqui na minha memória, porque a forma que eles trouxeram e divulgaram essa temporada nova, fazendo um filme que fosse os episódios sendo lançados ali, foi totalmente inovador. Eu acho que esse é o momento dele, talvez, ali.
E esse ano rola de novo isso, né?
Eu acho que foi uma tendência que surgiu com Demon Slayer, eu acho que esse é o momento dele também no ano. Então, cara, é interessante ver como que esses animes de ação continuam. Passa ano, entra ano, as décadas passam e os animes de ação continuam sendo totalmente ditadores de regra, assim, do que acontece no cenário, no mercado.
E já que o Luiz comentou esse momento especial de Demon Slayer, a gente até pode puxar a próxima categoria, porque é pela primeira vez a gente tá tendo aqui repetição de animes indicados, né, nessa categoria. Um deles pra melhor fantasia é o próprio Demon Slayer aí, com o Swordsmith Village Arc, que é o arco dos ferreiros, assim como o Mashou, Magia e Músculos, também vem aí pra melhor fantasia. E os estreantes aqui no Crunchyroll Animal Awards, que a gente ainda não mencionou, tem o Ranking of Kings, Treasure Chests of Courage, que vem da sequência ao original. A gente tem também o Hell's Paradise, Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation com a temporada 2 e na temporada 2 também o The Ancient Magus Bride. Aqui uma categoria que, assim, a gente já destacou a importância do Mashou e do Demon Slayer com as categorias anteriores, mas não é porque eles já foram indicados por serem multigêneros que esses sobressaem, porque, assim, o Ranking of Kings mesmo e o Ancient Magus Bride, aqui no podcast já falamos anteriormente, né? Então são dois que também completam essa lista de uma forma que a gente acha merecedor demais tá aqui. O Mushoku Tensei já vem fazendo o estrago como fantasia há algum tempo, né? A galera que é fã de fantasia adora isso e visualmente esse anime faz coisas espetaculares, né? Esse é um daqueles animes que provavelmente, mesmo se você não está acompanhando, ele apareceu ali por conta
você
do destaque
conhece, né? Você
de animação,
sabe que ele tá,
né?
Lá.
E o Hell's Paradise, que teve uma primeira temporada aí que chamou muita atenção, estou inclusive aguardando a segunda, assim como os outros, a gente vê que tem dado sequência. Essa categoria, ela é um mix do que a gente vê comentando das outras, né, assim, porque acho que o shonen fugiu um pouco daquilo que eu falei de, várias representações, porque o shonen, né, a categoria de ação aí que traz esse battle shonen, mas normal a gente tá mais próximo de uma fórmula. E aqui na fantasia, eu gosto que a gente tem essa fórmula sendo feita de outros jeitos, né? Tanto é que o próprio Demon Slayer tá aqui como exemplo disso. O Hell's Paradise é um pouco disso também. É um que também poderia estar, por exemplo, em melhor ação, se a gente não tivesse falado de seis pilares aí, né? Eu acho que essa de fantasia, o que eu mais gosto dela, em comparação às outras, é a diversidade. Por mais que eu tenha falado lá na de romance e comédia, ainda é uma diversidade dentro de romance. Ainda é uma diversidade dentro de comédia. Aqui já tem uma diversidade maior, porque é uma fantasia. Mas é uma fantasia mais engraçada, uma fantasia mais de ação, uma fantasia mais de reflexão, uma fantasia mais fofa.
É que fantasia tem aquele lance de ser, tipo, um elemento de cenário em certos aspectos, né?
É quase um macro, né?
A fantasia, ela permite você explorar as coisas, né? Não é necessariamente um direcionamento de gênero pelo lado emocional. Né? Tipo assim, ó, você vai se sentir aqui mais triste, ou mais feliz, ou mais apaixonado. Você vai sentir fantasiado. Aí se a sua fantasia vai passar pela risada, pela ação. Então, assim, é uma categoria que tem, inclusive, eu acho que vários favoritos da nossa comunidade, né? Que a gente tá próximo aí. Essa de fantasia, eu acho, inclusive, é a que eu sinto mais dificuldade de escolher aqui um pouco, porque me pega em alguns aspectos bem específicos.
Eu amo o gênero fantasia e aqui algumas coisas me pegam especificamente e a galera sabe, né? Tipo, eu gosto muito de Ancient Magus Bride e a expectativa que eu tinha pra segunda temporada acabou se concretizando pra mim pessoalmente, sabe? Porque teve toda uma mudança de tom na história, a forma como ela evoluiu e tudo mais. A gente conversou muito disso no passado. Até o Ranking of Kings foi um anime que... ele teve muito hype na primeira temporada. A gente, inclusive, gravou sobre ele, né? E... na temporada que ele saiu, ele não foi muito falado, as pessoas meio que passaram batido. Mas ele vale a pena, na mesma forma como vale a pena o Horimiya, que a gente falou agora há pouco no Melhor Romance, que vem com aquela vibe de tipo, ah, vou contar histórias que estão ali entremeadas na história principal, sabe? Tipo, ele tem essa cara de side quest, assim, uma parada tipo secundária, só que é o secundário que complementa, né, o principal. Então, apesar das pessoas, né, não terem comentado tanto, eu acho que vale a pena dar uma chance, e porque ele mereceu estar no Anime Awards no ano anterior, e eu acho que ele merece estar aqui de novo também, sabe?
E não é aquele complemento que simplesmente existe pra ter mais daquele universo, assim. Ele pega o que faz de melhor no Rank of Kings, que é trabalhar os personagens e suas motivações e pessoalidades, e aprofunda mais isso, né? Então, dentro do gênero de fantasia aqui dentro. Então, de fato, um anime que eu tenho bastante carinho.
E melhor drama, que a gente tem ótimos indicados também, uma diversidade muito grande, porque a gente tem Oshinoko, tem A Volta do Meu Casamento Feliz, que apareceu no romance, aparece também aqui no drama, né? Como a gente falou lá atrás. To Your Eternity Season 2, Attack on Titan Final Season, The Final Chapter Special 1, Tengoku Daimakyo, Ilusão Celestial e Vinland Saga Season 2. Então a gente tem continuações, a gente tem obras que elas vão puxando um pouco mais ali pra uma coisa mais fantasiosa, com histórias mais puxadas pra quase um slice of life, um romance, e é muito incrível ver como que todas elas, ao seu jeito ali, trazem dramas que... são únicos, né? A gente não consegue traçar paralelos dos dramas das histórias, mas consegue traçar paralelos.
Tem um drama muito doido aqui também, inclusive, viu? Muito doido.
Muito doido, né? Você tá falando do qual? Do Tengoku Daimakyo?
Tengoku Daimakyo, que assim, não, eu acho maluco até pensar nele, nesse anime. Ele é muito interessante, ele é muito legal, eu gostei de ter assistido ele. E olhar pra ele, tipo, na categoria melhor drama, porque eu colocaria ele em muitas coisas, saca?
Uhum.
Tipo...
ele é um amálgama de várias coisas ali na história dele, né? E total. Eu acho que o drama... a gente olhando pra ele, a gente dificilmente enxerga de cara o drama, né, como algo primordial dele, mas é fundamental.
Mas se constrói,
se
né?
Se constrói.
Mas quando vem...
quando vem, ele vem a galope, é bem isso.
Até o Vinland Saga, né? O Vinland Saga é aquela obra que a gente acaba vinculando ela muito com ação, com porrada, com luta. Mas, cara, o que guia Vinland Saga é o drama dele que move a história, né? E é muito impressionante ver como que isso tá sendo valorizado aqui na premiação, como que essa categoria, ela consegue trazer o que cada uma traz de importante do seu drama. Tanto Attack on Titan, Tengoku, Vinland, To Return, Meu Casamento Feliz, Oshinoko, todos eles, ao seu jeito, têm um drama especial.
E pra quem assistiu só a primeira temporada de Vinland Saga, deve estar surpreso com a ausência dela lá na Melhor Ação, cara, simplesmente Vinland Saga se reinventou nessa segunda temporada.
Nossa, sim,
assim,
total.
É o que melhor categoriza um drama. Drama, assim, né? Comparado com a primeira temporada, que já tinha o drama ali latente, né? Mas era muito ação, né? Tipo, até tinha vários elementos de Battle Shonen. Enquanto aqui na segunda temporada, cara, é diálogo, é tensão, é filosofia, reflexão, né? Então, o anime se reinventou completamente pra essa segunda temporada. E se tem uma categoria que em Vinland Saga cabe, definitivamente é melhor drama.
Eu sou grande fã do Makoto Yukimura, que é o autor do mangá de Vinland Saga. E até citando uma frase dele, né? Que... Vinland Saga é um grande prólogo, né? A história começa agora, tipo... então,
exatamente.
A parte de batalhas, ação... o drama é a história que ele quer contar. E eu acho que a temporada 2, ela, pra mim, ela se destaca muito por conta disso, né? Da mesma forma que Oshinoko se destaca muito também por conta da surpresa que a história traz pra nós, né? Você... Ela vai caminhando em vários gêneros ali, várias coisas distintas até chegar naquilo que ela realmente é. Da mesma forma que Attack on Titan também, ele consegue trazer esse encerramento com um peso dramático muito intenso também.
E Oshinoko, né, que a gente não falou ainda, é a primeira vez que aparece aqui na premiação, na ordem do que a gente tá vendo. Gigantesco, né? Falamos aqui no podcast também.
Teve seu momento no ano também, né?
Pô, teve tipo pra caraca, né, maluco? Parou a internet. Inclusive, a gente vai falar de Oshinoko em outras categorias aqui mais pra frente, que marca bastante. Agora, melhor Slice of Life, que é a categoria nova aí no Anime Awards esse ano. ano, uma categoria, inclusive, assim, que a gente gosta bastante de falar a respeito. Estou feliz de ter essa categoria agora no Anime Awards.
Faz muito sentido existir, tá?
Justíssimo ter essa nova categoria.
Né? É maravilhoso ela tá aqui, de verdade. Principalmente por conta dos indicados, eu vou ter que falar, porque temos Boat the Rock, temos Rorimiya, temos Minha História de Amor com Yamada-kan, temos Skipping Loafer, Insomniacs e temos Do It Yourself. E eu amo o fato de que Do It Yourself teve o seu momento de brilhar aqui na premiação.
Exatamente.
Do Anime Awards, com essa categoria de Slice of Life. E possivelmente esse anime não apareceria em outra categoria, saca? Se não existisse a categoria Slice of Life. E a gente mesmo já falou em outros podcasts sobre animes Yashikei, né? Esses animes que tem essa vibe de falar do cotidiano, mas trazer essa perspectiva positiva, um negócio good vibe, sabe?
É sobre sonho, né?
É sobre sonho. É sobre sonho. E Do It Yourself faz isso muito bem. Assim como o Boat the Rock, que tá conversando sobre sonhos também, né? O próprio Skipping Loafer, de um ponto de vista mais ali do desenvolvimento pessoal do dia a dia, o pessoal no colegial. Rorimiya também tem um pouco disso, né? O Insomniacs e o Yamada-kan, especificamente, foram os dois que eu não assisti dessa categoria, né? E das outras que ele passou. Mas os quatro que estão aqui, eu tô muito feliz de ver que eles estão sendo reconhecidos como melhores Slice of Life. E é até difícil de decidir qual que eu acho que merece mais, porque eu vou confessar, essa é uma das categorias que eu tô votando dia sim, dia não no anime e trocando.
Cara, Insomniacs, Pedro, ele tem o seu flavor, sabia?
Ih, rapaz.
Tem a cara que você ia adorar, porque é uma história...
Vai me convencer.
De personagens ali que eles têm problema de insônia, né? Eles acabam aproveitando a noite, né? Eles não vivem o dia, eles vivem a noite juntos, porque eles não conseguem dormir. Então é uma história muito sobre isso. Esse Slice of Life é até engraçado, que é um Slice of Life, assim, que não é da vida normal que a gente tá acostumado, né? É a vida noturna, da vida, o que acontece na noite, né, com as pessoas.
Esse conceito é muito doido.
Muito doido. E Minha História de Amor com Yamada-kun, ele é um Slice of Life que ele traz aquele paralelo, né, de videogame com a vida real, né? Então, são personagens que dentro do jogo, eles têm uma personalidade, mas na vida real, eles são totalmente diferentes, e como que eles convivem, né? Como que eles traçam esse paralelo, sendo uma pessoa no jogo, uma pessoa na vida real, e como eles começam a tentar moldar um pouco, né, as características deles na vida real, pra serem pessoas melhores. Eu acho que isso que é o mais interessante da história, e como que ela é construída.
Eu acho engraçado que Boat the Rock tá aqui no Slice of Life, sendo que eu também acho que caberia muito bem num drama também, né, porque Boat the Rock traz pra gente esse cotidiano que é característico dos Slices of Life que a gente tem, né, só que ao mesmo tempo ele tem essa carga um pouco mais pesada da relação da Boat com a ansiedade, com tocar instrumentos pra outras pessoas. Então é interessante a gente ver que existem animes muito versáteis dentro dessas categorias, que verdade, talvez poderiam estar em outras, sabe, poderiam estar presentes em outras questões, assim, porque tem vários panos de fundo, várias coisinhas ali no meio dessas histórias, e Boat eu acho que é um desses casos, mas eu gosto muito dele estar aqui, assim como também curto muito Do It Yourself por conta do estilo artístico, mas veio bem forte essa categoria, como primeira vez, assim, de Slice of Life, eu sinto que eles arrasaram nas escolhas aqui.
Eu acho até engraçado o comentário que a Gabi falou em relação a essa categoria e até a posição de Boat the Rock, porque primeiro eu concordo com ela, até quando a gente conversou sobre Boat the Rock, eu falei que na minha relação pessoal, eu via Boat the Rock de uma forma muito mais dramática do que comédia, né, tipo, em termos de experiência, mas é interessante a categoria Slice of Life, quando a gente vai falar desses dramas diferenciados, porque quando a gente olha pra categoria de drama, a gente tem um espaço de Tengoku Daimakyo, tem um espaço de Attack on Titan, né, tem um espaço desses animes que estão falando de outras coisas, eles estão fora da bolha do Slice of Life de fato, saca? Que é, querendo ou não, conversa do cotidiano.
E a gente remete diretamente a algo pesado, né? A algo, tipo, que vai exatamente fazer a gente refletir de uma maneira pesada, né?
Que vai doer na alma, né?
Exato.
E não que eles não estejam aqui nesses animes do Slice of Life, né? O próprio Do It Yourself é um bom exemplo disso, porque apesar dele ter uma vibe positiva ele é muito fofinho e tudo mais, ele tem muito esse negócio de, tipo, de conversar sobre mensagens sobre a vida, sabe? É, são mensagens que estão conectadas nesses animes aqui, né? Tipo, isso é muito legal.
E sem esquecer também, deixa eu falar do Rorimiya ali, que a gente citou já, que ele tem ali essa história mais romântica e tudo mais, e da comédia absurdamente incrível e, tipo, que tira a gargalhada involuntária que é Skipping Loafer, né? Então, é muito bem representado o Slice of Life de todos os âmbitos dele, né? Desde o Slice of Life dramático, ao reflexivo, ao good vibes,
é
até o comedião.
Eu tô verdadeiramente feliz de existir essa categoria melhor Slice of Life, porque pra gente que é apaixonado por anime, a gente sabe reconhecer esses animes que são mais positivos, mais leves, exteriormente mais superficiais. Só que nunca são os animes que explodem a bolha, né, do macro e não tem aquela
chamou
pecha...
Chamou atenção, né?
Não tem aquela pecha de megalomania, sabe? Quando você... Se eu perguntar pra minha mãe um anime, ela vai falar um Naruto, um Attack on Titan, né? Mas dificilmente ela vai falar um Slice of Life, porque não é
mãe
o que chama...
Mãe do Bianese Naruteira, confirmado.
Pois é. Não é o que chama atenção no macro, né? De quem tá fora dessa nossa bolha otaku. Então é muito massa ter espaço pra esses animes aqui terem seu lugar ao sol.
Bom, gente, nesse bloco aqui, a gente falou agora há pouco, né, de gêneros de anime, né, passando por todos eles da premiação. Agora vamos falar de personagens, né, porque a gente gosta aí, né, a gente é bairrista, gosta de amar os personagens dos animes que a gente ama. Começando com personagem secundário, a gente tem alguns gigantes aqui dos representantes. Temos aqui o Reigen de Mob Psycho, né, que a gente sabe que tem gente aqui neste podcast que é maluca no Reigen, né, Gabriela Tosati. Temos a Hang Zoe de Attack on Titan, a Power de Chainsaw Man, a Kana Arima de Oshinoko e Jujutsu Kaisen aqui com dois representantes na categoria porque não deu pros jurados escolherem um só. Satoru Gojo e Suguru Geto estão na categoria de melhor secundário.
A briga vai rolar na categoria, a gente não vai ter só na segunda temporada, vai ter aqui também. Mas essa tá foda, porque tenho alguns personagens favoritos aqui e quero defendê-los, não aqui, mas eu vou votar aqui no meu sigilo, porque eu quero, tipo, que eles ganhem, voto apesar sigiloso, de ter muitos outros personagens aqui que eu sei que estão... Já estão meio que com um prêmio na mão, assim, saca? É meio difícil pra mim.
Você como... sente que tem uns personagens
eu
com prêmio na mão nessa
sim,
categoria?
Eu sinto que sim. Assim, o Gojo, assim, já tem toda a imagética dele ser um personagem que é muito amado. E o Geto... Quem ama o Geto de verdade a ponto de votar loucamente, de sentar o dedo ali, porque... Parece que as pessoas que gostam do Geto são obcecadas demais por ele, assim.
Mas isso é engraçado. Eu não sinto isso que a Gabi sente em relação a essa categoria, justamente porque eu vejo que, apesar de, por exemplo, você falou dois exemplos do Jujutsu, né?
Sim.
Que são personagens muito amados. Mas a gente sabe que a fanbase de Chainsaw Man também ama muito os personagens deles, então, e a Power é uma personagem muito amada, né, do anime. A gente sabe que os fãs de Attack on Titan amam a Hang. O Reigen pra galera do Mob Psycho, né? Mesmo que tipo, essa temporada, Mob Psycho 3, né? Tipo, seja a temporada final, ele é um personagem que tá aparecendo direto. Enquanto o Mob Psycho existiu e passou, o Reigen estava aqui, saca? Tipo...
Em qualquer premiação, sempre tem um apelo grande quando é a última temporada de um anime, né?
Porque... Tem isso também, essa é difícil.
E a gente tem dois em última temporada aí,
os
né?
Os fãs ficam assim, tipo, se eu não votar agora no Arataka Reigen, por exemplo, nunca mais eu vou votar, né? Então, de fato, é uma categoria aí recheada e cara, assim, eu... Como jurado e como fã que votei nessas duas circunstâncias, eu tive muita dificuldade, mano. Muita dificuldade.
Sabe o que eu acho interessante, assim? Não que seja questionável, mas que eles sejam personagens secundários, mas tem alguns que são tão fortes que gera até, assim, não tem... É uma imagem tão forte, um amor tão grande de fandom que os personagens são quase entendidos como protagonistas também ali ao lado do núcleo principal, sabe? Então, eu acho que é isso que dá a impressão paradoxal, na verdade, que é da Gabi achar que tem vencedores e do Lobato entender que tá tão aberto.
Sim,
é meio
total.
Que são os dois ao mesmo tempo, que assim, são personagens que parece que
tudo
eles já...
Tudo faz sentido, esse que é o real.
Esses personagens parece que eles já são uma realidade, tipo assim, eles já são óbvios.
Eles
assim.
Movem muita história, né?
É quase no que o Bianese falou de ser um consenso. Obviamente que esse pai, a mãe dele não vai saber quem é o Reigen e o Satoru Gojo, mas se você pegar na galera do anime, são personagens que são consensos e extrapolaram a bolha mesmo pra quem não consome. Se você tá ali do pessoal do anime, segue os perfis de anime na internet, acompanha o perfil da Crunch, acompanha o perfil do Animes Overdrive, você já viu esses personagens aparecendo e as imagens deles se confundem até com as dos protagonistas. Então eu acho que isso é o mais curioso, porque de fato são personagens secundários, mas todo com uma força tão grande que parece que todo mundo já assim, não, esses personagens já são realidade, eles já ganharam. Sabe?
E a força deles vai pra além do imagético, né? Porque de fato, eles são símbolos de seus animes, mas na essência do que é um personagem secundário, de fato, todos eles são, sabe? Eles movem
exatamente
a história muita coisa, assim, saca? Eles são fundamentais para suas histórias estarem acontecendo, né?
Mas eu acho que mais do que personagens secundários, eles são co-protagonistas nas histórias dele, assim. Principalmente nos períodos que as histórias estão sendo consideradas, né? Então, a temporada final de Mob, a temporada final de Ataque, a temporada vigente, né, de Jujutsu. Acho que aí em Oshinoko e Chainsaw não tem variações, né? Porque são os primeiros momentos da história. Uhum. Mas eles são personagens que se destacaram muito nesses momentos específicos que estão sendo avaliados aqui na premiação. Então, eu acho que eles se tornam co-protagonistas fáceis, assim, da história. O Gojo, por exemplo, tendo quase que um arco inteiro ali, só dedicado ali pra contar um pouco mais sobre a vida dele ali. Então...
E do Geto também, né?
É. Querendo ou não, né?
Inclusive, um destaque pra Kanarima, né? Que recebeu um carinho enorme aí, sendo indicada como melhor personagem secundário. Porque, de fato, ela é muito forte em Oshinoko. A gente, quando gravou o podcast, a gente falou muito da história dela no anime e tudo mais. E é interessante porque... Se eu fosse escolher um melhor personagem secundário em Oshinoko, ela estaria no páreo, mas eu não teria certeza sobre quais personagens secundários, tipo, eu escolheria, saca? Pra, tipo, colocar pra categoria de Oshinoko aqui em melhor personagem secundário, porque tem outros personagens secundários que são muito fortes, mas a lembrança dela tá aqui, ela está...
Tem escolhas mais óbvias, parece, né?
Eu acho que sabe qual que é o problema de Oshinoko pra mim em relação a isso? É uma coisa só. Os dois protagonistas, eu quase fico na dúvida, assim, tipo, peraí, os dois são protagonistas ou um deles é o secundário ou até o principal, saca? Tipo...
Ou até mesmo a relação do começo da história de protagonismo e secundário e como que isso muda, né? Então é tudo isso.
Não, mas você falou tudo, Luiz, porque, tipo, é só a primeira temporada também, né? Então, eu acho que a Kanarima aqui, nesse primeiro momento, de fato, ela é o secundário mais forte, definitivamente.
Sim, com certeza.
E, ó, a gente acaba girando nos grandes shonens, né? Obviamente que tem mais nome, mas não subestimem os fãs de Oshinoko, viu?
Por favor.
Eles são apaixonadíssimos pelo anime. E, de fato, tem uma fanbase gigantesca. Então, não seria surpreendente.
Você mede uma fanbase pela quantidade de cosplays em eventos. E Oshinoko...
Exatamente. Sempre tem.
É fato. Inclusive, tipo, quando a gente passa pra melhor personagem principal, é engraçado porque a gente vê, né, a galera que volta a ser pipocando aí, né, na briga.
Vira e mexe.
Porque a gente, dessa vez, tem o Denji, né, de Chainsaw Man. A gente tem o Eren Yeager, de Attack on Titan. A Hitori Goto, de Boat The Rock, né, representando aí. O Luffy, de One Piece, que tá
só
sempre
isso,
que
né?
possível tá rolando. É. Thorfinn, de Vinland Saga. E o Shigeo Kageyama, o Mob, de Mob Psycho 3.
É, o Luffy sempre presente, né?
É essa esculacho. Categoria é um esculacho, simplesmente.
É um esculacho.
Seleção. É inacreditável, mano.
É uma seleção. Como a gente pode fazer as pessoas não saberem votar? É o que a gente vai fazer.
Como fazer o Lobato mudar de voto todos os dias? Basicamente isso.
Eu acho que tem que criar a categoria ao concurso. Devia ter a categoria ao concurso pra colocar a galera que, assim, esse cara aqui já, ele é sempre vai estar na premiação, então, tipo, o Luffy, o maluco é gigante, ele é difícil. Como que eu vou abrir o negócio de votação? E eu tenho feito isso novamente, né, que nem vocês falaram, de ficar votando, dividir todo dia, né, todo dia vai em um. Mas, cara, é difícil olhar pra uma categoria que tem um Luffy e não querer votar nele.
Sim.
Cara, essa categoria é muito difícil.
Mas como que não vota na Bote?
Exatamente.
Como que não vota no Kageyama?
É por isso que eu votei um por dia.
Como que não vota no Thorfinn? Não tem...
Como que não vota no Eren Yeager também, que tá carregando aí o mundo dos animes há anos, né?
Exatamente. É.
Se a gente tava falando de magética e simbolismo, o Eren Yeager é um dos maiores dos anos 2000, com facilidade.
Definitivamente.
Quer queira, quer não... Eren Yeager, ele se tornou um personagem muito presente na cultura otaku,
muito,
na cultura,
cara,
de anime. Personagem que ele teve um arco que, pro bem ou pro mal, é um arco que todos nós acompanhamos, né? Eu acho que indispensavelmente, acho que todo mundo acompanhou esse crescimento de Attack on Titan e esse momento decisivo. Eu acho que o fato de a gente ter chegado nesse momento decisivo de Attack on Titan é o que torna tão especial a indicação dele nessa categoria.
O fenômeno Attack on Titan foi basicamente o que foi Game of Thrones. As pessoas pararam pra acompanharem o final de Attack on Titan. Mesmo quem já tinha lido o mangá, né? Então aí viu aí, foi dividido o quê? Saíram duas partes no ano passado, né, em 2023.
Sim.
E assim, a gente tá falando de momentos históricos aqui com a finalização de Attack on Titan. Quer falar de momento histórico sem falar do Gear 5 do Luffy, saca?
Exatamente. Nossa,
é um dos maiores momentos da história dos animes como um todo, né? Não só de Shonen. Então, é uma categoria, como o PH falou, que é um esculacho, cara. Realmente só tem capitão aqui, difícil de...
Nossa,
de...
é real, né, bicho? Esse momento do Gear 5 foi uma parada que, assim, até quem não tava acompanhando One Piece assistiu no dia.
Sim.
E teve gente que acelerou o andamento de assistir One Piece para assistir...
Pra
chegar nesse dia.
Conheço pessoas que começaram One Piece por causa disso.
É inacreditável, inacreditável.
Foi legal lembrar disso até pra gente, mais uma vez, situar, né, o pessoal que tá nos acompanhando aqui pra poder votar, pra lembrar que a gente não tá aqui só analisando a história inteira, a gente tá analisando esse período aí, né?
É isso.
Que vai da última temporada aí de 2022 pras três primeiras temporadas de 2023, fechando esse ciclo anual aí, que alguns animes que tem só uma temporada, no caso Chainsaw Man e Boat the Rock, não tem o que ser pensado, mas para os outros vale dar essa olhadinha aí, que pode ser um diferencial a hora que você for escolher entre favoritos. Sim. Ali, lembrar desse período específico, que é o período que os jurados estiveram atentos para selecionar, e espera-se que o público esteja também.
É, aqui é trabalho sério.
Agora vocês têm que me dar licença, porque a Crunchyroll inventa essa moda maravilhosa aqui, que é essa categoria personagem mais precioso. E eu preciso aqui falar, né? Porque, obviamente, temos Anya Forger, de Spy Family, temos o Bode, de Rank of Kings, né? Aqui, vamos lá, né? Dois personagens que a gente já sabe que são gigantes na categoria personagem mais precioso, mas a gente tem aí a estreia de Hitori Goto, de Boat the Rock, né? A Mirio Nasaka, de Buddy Daddies, Pochita, de Chainsaw Man, e meus amigos, o anime de robozão tá aqui,
tá lá,
Suleta ó. Mercury tá representando o personagem mais precioso.
É a categoria das fofuras.
É, fofurinha, gente, fofurinha. Essa aqui é difícil porque é muita fofice, mas já
eu
sabe.
Eu preciso confessar um negócio, as outras categorias, fico ali tentando não, eu preciso pensar de uma maneira analítica, ou preciso ser simplesmente fã, assim.
Perfeito.
Só que em personagem mais precioso...
Não tem nada a ver com analítico.
Cara, assim, é o lance que eu fico com tristeza de não votar em todos. Eu sinto como se eu estivesse, tipo, maltratando alguém, saca? Tipo, como assim não vou votar em todo mundo aqui?
Cara, é bizarro, porque é uma categoria que a gente traz esses personagens que a gente vem nessa... Querendo ou não, né? É mais precioso, mas todos eles vão pro lado da fofura ali. Tem esse sentimento especial com o personagem, né? Eu acho que é uma categoria que eu acho que muito mais do que uma categoria técnica, é uma categoria de sentimento, que nem a gente falou, né? Votar com o coração. Então, a gente tem personagens ali que conquistaram a gente realmente, né? A Anya, eu pessoalmente posso falar por mim, porque meu conteúdo cresceu muito por causa do Spy Family, então eu tenho uma relação muito especial com a Anya.
Tatuou a Anya no seu braço.
Eu tenho uma tatuagem
amigo.
Da Anya.
Vamos ser honestos aqui.
A gente tem o Bode, a Bote, a Miri Nosaka, Pochita, Suleta Mercury, todos eles, assim, algum momento a gente se conectou com eles, cara. Eu acho que a questão agora é quem que desconectou mais. Eu acho que esse que é o quê dessa votação, dessa categoria.
Eu só acho que tem uma coisa errada nessa categoria, porque colocar todos esses personagens, inclusive colocaram a Suleta Mercury aqui pra representar a Gundam, mas não colocaram o Gundam Aerial, né, pra no personagem mais precioso.
Não, mas a gente tá falando de preciosidade, de precioso. Fofura.
Cadê a categoria
e não de máquinas,
melhor robô
tá?
fofo?
Cadê a categoria melhor?
O robô mais fofo.
Até a categoria melhor Celta usado.
Nossa, o meu ia ser meu Celtinha pra TVL 6833-2013.
É isso, é sobre
esse
isso.
Esse é seu robôzão.
Agora, partindo, minha galera, para categorias técnicas, né? Porque, assim, a gente mencionou agora há pouco sobre... Ah, o Bianese, na realidade, né? O Bianese meteu o doido aí falando de... Não, porque quando eu estou analisando tecnicamente os meus votos,
né,
e tudo mais... A realidade é que até aqui é tudo coração e vai continuar sendo coração, né?
Sem
porque até
alguma.
Quando a categoria é técnica, a gente tem que votar com coração, porque é o que faz a gente sentir. Porque a técnica, ela só serve como ferramenta para chegar lá, no seu, no meu e no nosso coração. É
caraca,
isso.
Caraca, falou tudo.
E você quer algo que pega mais no coração do que uma performance musical?
pega, viu?
É música, cara. Música é sentimento, música é amor. Não
é
não, pega?
É isso. Com certeza, e principalmente o amor que abre os nossos animes com suas aberturas. E a gente tá falando aqui, a gente até mencionou mais cedo, o fandom de Oshinoko, que a gente abre aqui a melhor performance musical com Idol de Oshinoko, né? Mas pra completar a categoria, a gente tem... Quase todos os animes falamos aqui, né? Que é Chainsaw Man, que tá vindo com Kickback, Butch the Rock com Seishun Complex, o Jujutsu, que vem com Where Our Blue Is, que é a abertura aí do arco do passado, né? Do início da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E a gente também tem a abertura Work de Hell's Paradise, e todos esses já apareceram aqui. E novato na nossa premiação por hoje até agora tem Suzume, né? Que vem aí a música de Suzume também. Boa, inclusive,
raríssimo,
é o
viu?
Primeiro filme que a gente tá colocando aqui. E aqui, por mais que a gente tenha falado de que a gente tá abrindo as categorias técnicas, é aquilo que o Lobato falou, né? Assim, ainda mais falando de música, falando de abertura.
É o que bate, é o que bate.
A técnica fica, talvez, fica bem considerada na hora ali da gente fazer a seleção, mandar pro jurar. A gente, no caso, é a Crunchyroll, né? Não eu. A gente, junto da Crunch aqui, como nesse momento de Anime Awards, fazer a seleção e manda pros jurados, o pessoal traz o critério técnico, mas a gente sabe que o fã de anime, a hora que vai votar, é da emoção, né? E a emoção da abertura, ela acaba sendo mais que só a música. Ela é a gente sabe que a categoria é performance musical, né? Mas como é a melhor performance musical dentro do Anime Awards da Crunchyroll, a gente sabe que vai contar ali o sentimento do visual da abertura, o personagem acaba trazendo tudo, mas tá particularmente uma bela playlist selecionada aqui só nessas seis músicas, né? Eu acho que não tem nenhuma que você fala, pô, essa aqui se pá eu passava, assim. Eu acho que estão todas, mano, bem seguras na playlist de otakus.
E até falando de uma forma geral, né? Tipo, porque essa é a categoria da melhor performance musical, mas também tem a categoria de melhor trilha sonora, né? Que daí faz uma variação... É, um conjunto da obra de um ponto de vista musical. E algumas das obras que a gente falou aqui estão repetidas na melhor trilha sonora, porque Oshinoko, Butch the Rock, Chainsaw Man e Suzume também estão aparecendo na categoria melhor trilha sonora. A diferença só, né, é que no performance musical a gente teve Work, de Hell's Paradise, e o Where Our Blue Is, de Jujutsu Kaisen, né, segunda temporada. E no melhor trilha sonora, a gente tá avaliando também aqui a trilha sonora de Attack on Titan, a Final Season, e Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba.
É, e interessante, quando eu penso na performance musical, né, na questão das trilhas, eu tento lembrar o sentimento que eu tenho ouvindo essas músicas, que eu costumo ouvir muito essas músicas.
Perfeito.
Nas minhas playlists, né. E cada um me traz uma sensação diferente, né. Então, tem algumas que me trazem a sensação mais de memórias daquele anime, outras trazem uma sensação mais de agitação, outros naquele arrepio, sabe, aquele arrepio na alma, assim, que você sente, assim, na hora.
Sim,
que começa a tocar a primeira nota da música. E quando a gente vai na trilha sonora, a gente tem ali essas obras que elas, no conjunto todo, né, de formas, algumas mais, outras menos, você compõe aquela cena, né? Tem aquelas músicas que você lembra delas especificamente nos momentos que elas são colocadas, da forma que a trilha é posta. Não puxando o sardinha, mas Butch the Rock, ele tem um papel muito especial nisso por conta da temática do anime, né? De música, então a música é muito importante pra ele. Mas todos eles, eles trazem essa trilha compondo muito bem, né? Eu acho que trilha sonora, quando ela tem um papel de compor e somar nas cenas, é onde ela se destaca e acaba sendo indicada na categoria, como foi indicada aqui agora no Anime Awards.
Performance musical é aquela música que fica no repeat, né?
Isso.
Da tua playlist. E a melhor trilha sonora é aquela que, quando você tá assistindo o anime, ela te preenche a alma. É isso que
exatamente.
É o rolê.
Exatamente.
E, pô, aqui dá pra você chorar, dá pra você querer dançar e sair pulando.
Tudo.
Dá pra você, tipo... encarnar o heavy metal, que eu sei que o Lobato gosta. E não, dá pra você fazer o que você quiser com essas músicas aqui. E até mesmo por isso, pela a diferença de gêneros, é muito difícil pra mim escolher, de coração. Porque todas me acessaram um lugar no meu cérebro e coração muito diferentes entre si, assim. Não tem nenhuma que eu falo, tipo, ah, essa aqui eu podia substituir por essa outra. Não, cada uma delas teve um momento muito importante assistindo o anime e que me colocaram no caminho certo pra curtir a narrativa e o drama que o anime tava querendo passar.
Agora, eu sei que eu gosto de um animezão bonito, um animezão assim que tá ali com aquele movimento top, que deixa a gente ficar de pé no sofá e tudo mais, na ação, em diversos momentos, em alguns aspectos, às vezes tá até não é só na ação, né, que ela aparece. Mas o fato é que na melhor animação, a gente tem aqui no páreo Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, Trigun Stampede, aparecendo pela primeira vez aqui, Mob Psycho 103, Demon Slayer, né, o arco da Vila dos Ferreiros, e Attack on Titan novamente com Final Chapters aí. E é uma categoria que a gente sabe que a gente gosta muito, né? Gabi Zord, inclusive, que é nossa animadora, já trabalhou com animação muito, de forma muito próxima, né? E tem uma experiência mais pessoal com relação a isso do ponto de vista técnico. Temos fortes candidatos aqui, e eu queria, inclusive, já deixar a minha alegria de ver o Trigun Stampede aparecendo como candidato aqui na melhor animação, porque dentre eles é o anime, eu acho que com a animação mais diferente no aspecto de querer fazer algo completamente diferente, né? Ela é uma animação toda em 3D, ele tem um 3D diferente, com uma intenção diferente, e a gente comentou muito quando a gente gravou a respeito, né? Geralmente as pessoas do anime, do meio de anime, tendem a virar o nariz pra 3D e tudo mais. Mas é legal lembrar que todos esses animes que estão nessa lista aqui usam 3D como ferramenta de animação. Só que o Trigun Stampede, ele, pra além da, né, tipo, de usar como ferramenta de animação, ele é a escolha de direção de arte, né? Vale a pena dizer.
O 3D, a gente sempre fala quando a gente conversa nos nossos programas, né? Que a questão não é usar ele, é como você acrescenta e tipo, traz ele pro mundo e pra história que tá sendo representada ali e como isso se mescla com o restante da animação, né? Então tem formas muito criativas, muito válidas de trabalhar o 3D. Em todos esses animes a gente consegue notar isso e eu acho que são esses detalhes que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção pra votar aqui nessa categoria, porque eu acho que é uma das que eu mais gosto, por serem detalhes que eu reparo muito. Então, tipo, toda a movimentação, por exemplo, de lutas ou até de cenas do cotidiano podem chamar muita atenção, tipo, às vezes alguns detalhes de cenas que nem precisariam ser tão bem animadas, assim, muitas vezes nesses animes são, sim, pontos de preocupação entre equipes, sabe?
Chainsaw Man fez muito disso, inclusive, né?
Sim, totalmente. Até o do Demon Slayer também.
Cena mundana, ultra animada.
É, eu sinto que tem muita animação que não necessariamente é só, cenas de luta, cenas de ação. A animação também é você trazer naturalidade, você trazer a vivência dos personagens através de movimentação e de como você faz a atuação deles ali dentro, né? Então é muito legal reparar nisso nessa categoria, e a gente tem muita, muita coisa aqui, muito foda pra vários sentidos, assim como a gente fala sobre as outras categorias, né? Tem bastante coisa versátil ali, isso dificulta um pouco a escolha. E aqui é igual, o Pedro até já mencionou que Trigun traz o 3D, né? Um pouco mais único, eu acho que é o mais diferente aqui, mas a gente também tem Demon Slayer, que é também meio que revolucionário na indústria do anime por conta da animação, então é sempre um pouco difícil competir contra ele. A gente também tem Mob, que a animação, ela é também muito característica, ela é bem 2D mesmo. O Mob, eu acho que talvez dessa lista seja o que mais usa o 2D, eu não noto tanto assim o 3D em Mob, por mais que ele exista. Nos outros animes isso fica muito mais evidente e tá em elementos mais principais da história, né? Mas a gente tem muita coisa foda aqui e eu tô até agora pensando em qual que eu vou votar, porque tá difícil, viu? Tá muito difícil.
E falando em coisa foda, a gente tem o Attack on Titan também, que ele traz ali também, mesmo com todas as mudanças que aconteceram, né, do começo da história até esses arcos
e
aqui
até
que
mesmo
chegaram,
de estúdio, né?
De estúdio e tudo mais. Ele conseguiu se manter super relevante, super fiel ali àquilo que é a proposta dele, né? Então é uma história que mesmo assim conseguiu trazer uma animação muito bem feita.
Ainda mandou assim, né, troca de estúdio e foi pra ele, né, ele que tá em todas, o mapa.
O estúdio
tá
mapa.
Com Attack on Titan, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen.
Metade da categoria dele, né?
Pois é.
E seguindo a categoria de melhor animação, esse ano mais uma categoria nova, aí a gente já teve categoria de Slice of Life, agora a gente tem a categoria de melhor cinematografia, que também aqui é estreante no Crunchyroll Anime Awards. E vocês podem estar se perguntando, qual é a diferença de melhor animação para melhor cinematografia? Pode ser duas categorias que confundam vocês. A animação, como a gente estava falando, os animes que usaram da animação para contar as melhores histórias, né? Então, a animação como meio narrativo, e ainda de quebra, dão aquele espetáculo visual maravilhoso, que é o que a gente se apega mais, né, quando a gente pensa em animação.
Uhum.
Já a cinematografia, eles vão pegar cenas específicas e a gente vai, tipo, quais são os melhores detalhamentos e composição de cena, e luz, e sombra, e uso de ângulos, das formas mais criativas para você usar dentro da animação ali, né? Então é uma coisa que compõe ali as cenas individuais específicas e por isso acabam dando um show aí que a gente tanto gosta. E nessa categoria temos Attack on Titan, Final Season, The Final Chapters, Special One, Demon Slayer, que é o arco da Vila dos Ferreiros, Tengoku Daimakyo, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Season 2 e Vinland Saga Season 2. Então, mais uma categoria aí bastante pesada.
Tá? Eu acho, inclusive, essa categoria, ela é muito ousada por parte da criação dela, porque quando as pessoas tendem a discutir sobre o que elas gostam em animação, eu sinto que a cinematografia, às vezes, está mesclada com como as pessoas expressam o gosto delas por animação, sabe? Porque, às vezes, a galera olha... Por exemplo, Chainsaw Man aqui é um bom exemplo de isso, Demon Slayer é um bom exemplo disso, e Jujutsu, que eu lembro aqui muito perto, assim, de experiências recentes que eu tive, que são animes que gostam de brincar com esses elementos visuais que o Bianese mencionou, sabe? Tipo, a forma como a câmera tá posicionada na cena, a forma como essa câmera gira em volta do personagem, numa cena de ação, e o corte, a forma como a transição tá acontecendo. Todos esses animes que estão aqui, eles fazem isso muito bem, e tem muitas pessoas que, no geral, se conectam com essa linguagem. A pessoa até não, às vezes não tá nem, tipo, prestando muita atenção ou, tipo, ou se importa de verdade com, poxa, o que que é uma melhor animação? Quantos quadros por segundo que essa cena aqui rodou ou deixou de rodar? Às vezes a pessoa não tá prestando atenção nisso, mas ela tá prestando atenção na cinematografia, que é um elemento que eu acho que às vezes até ele grita mais forte no nosso olhar, né, como espectador. Então, tipo, é uma baita de uma escolha legal ela ser aberta aqui finalmente no Animal Awards, né? Pra gente discutir.
É, desvinculado, né? Porque é a parte mais criativa dentro da animação, né? Porque a animação a gente não tá contando qual é o estilo de animação mais legal, e sim, é sobre movimento, é sobre fluidez, é sobre conexão, né? Enquanto na cinematografia aí sim, ângulo de câmera, luz e sombra, essas paradas, enquadramento, né? Então, é o que de fato as pessoas mais se apegam às vezes, e é legal ter essa separação aqui, estreante dentro do Anime Awards.
Até você mencionou, né? Tipo, sobre bonito ou não bonito, é legal a gente mencionar a categoria de melhor direção de arte. Né? Eu acho que a Gabi pode explicar melhor do que eu, né? Por conta de sua profissão, mas na melhor direção de arte a gente começa já a entrar no campo do pô, esse aqui eu acho mais bonito pessoalmente para votar.
Sim, até porque a direção de arte ela é toda a junção, né, de toda a composição desse pensamento por trás da escolha de tudo que tem a ver com o visual do anime, né? Então, tipo, escolha de cores, escolha de posição de personagens, envolve todo o cenário, sabe, as situações que os personagens se encontram, tudo isso se traduz visualmente. Não é necessariamente a mesma coisa que, por exemplo, o estilo da arte, mas isso também conta na direção de arte, sabe? Tipo, todas essas junções aí de decisões pra transmitir uma mensagem, pra transmitir o que eles querem dentro da arte do anime. E aí nessa categoria a gente tem Oshinoko, Chainsaw Man, Hell's Paradise, 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi, Demon Slayer, o Arco dos Ferreiros e Jujutsu Kaisen em segunda temporada. Então aí a gente tem que analisar certinho, parar pra prestar um pouco mais de atenção no porquê que essa cena tá acontecendo dessa forma, por que tem essas cores, por que tem essa iluminação, por que tem essa decisão aqui de colocar os personagens dessa forma. Então a gente parar pra pensar o porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma visualmente no anime é o principal dessa categoria, pra gente saber voltar com propriedade, pelo menos, né?
E sempre bom conectar também que é muito sobre que a gente brincou muito em categorias anteriores sobre a questão do votar com o coração, né? É legal a gente entender o que é a direção de arte, inclusive de um ponto de vista de valorizarmos os profissionais, né, que trabalham com isso e que estão se esforçando muito para entregar esses animes maravilhosos que a gente tá falando aqui, inclusive dessa categoria. Mas principalmente, tipo, o que vocês sentem, né? Tipo, no momento que vocês estão assistindo, que, tipo, que sobressai os olhos. E, obviamente, todos os animes que estão aqui são lindos para o Dedéu, né? Mas o fato é que eu recentemente, o que eu assisti mais tarde de todos esses aqui foi o 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. E eu ficava de cara assistindo o anime, por exemplo, do fato de que, tipo, você vê sangue colorido, saca? Tipo, você não tá vendo
bem bizarra,
só sangue,
né,
vermelho. É uma decisão muito consciente. Tipo, não é, ai meu Deus, nossa, erraram, pintaram sangue de azul, sangue de verde, sangue de rosa.
Estão diminuindo a tensão do negócio, deixando menos violento. Não, às vezes é até mais violento por conta de estar colorido, fica mais contratante.
É fantástico porque conversa com a história, né? Porque é todo sobre esse negócio do menino que se sentindo livre do trabalho dele em um mundo pós-apocalíptico ali, em que tá rolando um ataque zumbi, e que a violência é colorida, né? Tá, tipo, esse sangue é vermelho, ele é verde, ele é rosa, ele é azul, porque ele tem esse olhar de que esse mundo é melhor do que o mundo que ele vivia anteriormente, né? É uma conversa esquisita,
é mundo,
mas
dele.
É um momento que se traduz a direção de arte como uma escolha artística ali, mostrando o negócio, e eu acho que é um exemplo perfeito aí pra ilustrar pro nosso ouvinte.
É, e rapidinho, o Shinoko também traz isso na quantidade de cores, né? E no brilho, no como os personagens, eles são cativantes.
Nossa,
e como é uma história que se trata de idol, né? Esse é o efeito que eles querem causar na gente mesmo. Eles querem que a gente fique vidrado nos personagens, que a gente ache eles, tipo, lindos de um jeito quase inalcançável, sabe? Então, quando eles fazem a estrelinha no olho dos personagens e colocam um monte de brilho, um monte de cores...
Estrelinha no olho é sacanagem,
sabe?
Tá?
Então, todas essas decisões dentro do anime, de todas as cores, a posição, a forma como os personagens são representados. E o cenário, ele serve pra isso, né? Então, tipo, o cenário, ele serve como uma utilidade pra trazer essas mensagens. E Oshinoko também é um exemplo bom pra dar pra gente poder... Pra vocês, nas próximas vezes que vocês forem assistir os animes, né? Pra poder votar no Anime Awards, vocês notarem esses detalhezinhos, sabe? Que além de ser um passatempo legal de fazer enquanto você tá assistindo anime, também faz você ser um pouco mais consciente do que as pessoas por trás do anime fazem, né?
Eu acho que o Chainsaw, ele tem também uns detalhes muito interessantes da forma que ele conta a história dele, né? Que ele apresenta os detalhes da narrativa dele. Tem até algumas coisas que, se você prestar atenção, por exemplo, até a direção de arte, não sei se ela entra também numa opening, por exemplo, né? Mas se você pegar ali a opening de Chainsaw, se você for pausando ela e pegando os frames, as cenas, você vê que a opening é uma história completa, sabe? Ela conta uma história completa deles derrotando um demônio, mas é como que eles chegam nas conclusões que eles chegam. Então, aquela cena que eles estão jogando boliche, aí acho que a Power tem uma ideia e eles tentam recriar aqui. E tudo isso é uma história muito bem contada, entendeu? Em um minuto e meio ali. Então a gente tem isso também no Hell's Paradise com a questão das criaturas, a forma que as criaturas são apresentadas na história, da bizarrice, todo aquele conceito meio feudal, as cores.
As cores de Hell's Paradise é uma coisa muito nesse sentido.
Essa questão das criaturas, eu acho que é legal pra gente completar a categoria, porque a gente puxou um pouco alguns destaques aí do Sem Coisas e do Oshinoko especialmente, e agora você abriu com o Chainsaw Man. Mas o Lobato falou sobre como a direção de arte direciona pros nossos sentimentos, né? Pra além da parte técnica.
Sim.
O diretor se pauta numa parada técnica, mas o público não necessariamente tem isso e precisa sentir o que ele quer passar. E a gente vai aqui com Chainsaw Man, Hell's Paradise, Jujutsu e Demon Slayer. São quatro animes que a gente tá o tempo todo contrastando a vida daqueles personagens, que tem forma humana, dia a dia normal, cada um dentro do seu contexto, com criaturas completamente bizarras e obviamente ficcionais, e elas precisam funcionar junto naquele mundo, e você precisa sentir, nos quatro casos aqui, coincidentemente, o quanto elas são fora daquele mundo, o quanto elas são horripilantes e vai te causar medo ou tensão ou qualquer coisa, e ao mesmo tempo, não pode ser só um boneco bizarro que não conversa com aqueles personagens, então é meio que dá essa costurada, né, em todas as decisões.
Perfeito.
Pra que a gente consiga sentir tudo de uma forma coesa. E eu achei curioso a gente falando de sentimentos, como quatro dos seis aqui passam por esse caminho de contrastar visualmente esses sentimentos da vida dos personagens com coisas bizarras e monstros quase aformais, sei lá, deformais, qual é essa palavra?
Verdade.
Que não tem formas, né, humanas e tal. Então tá bem competitivo aqui.
Que Jujutsu e Demon Slayer faz também, né? Você pode deixar de esquecer disso também.
Sim, os quatro. Demônio tá sempre presente aí nos animes, né? E nós estamos não,
né?
Representados aqui, como sempre.
Inclusive, até acompanhando aí, continuando a categoria de direção de arte, a gente tem a parte de melhor design de personagem, né? Essa premiação aí, que todo ano, inclusive, a gente gosta de conversar sobre ela, né? Temos, em alguns momentos, a gente tem até designers favoritos aqui no Animes Overdrive. Esse ano, a gente tem na premiação aí, aqui falando, inclusive, o nome dos designers, né? De cada um dos animes. A gente tem concorrendo a Kana Hirayama, de Oshinoko, Kazutaka Sugiyama, de Chainsaw Man, a Akira Matsushima, de Demon Slayer, Kouji Hisaki, de Hell's Paradise, Sayaka Koizu e Tadashi Hiramatsu de Jujutsu Kaisen, segunda temporada, e Kouji Tajima de Trigun Stampede. E, novamente, né, Gabizord aí também, designer de personagem, trabalha bastante com isso. Pode explicar um pouquinho mais, mas basicamente, né, tipo, acompanhando aí a direção de arte, no caso aqui são as escolhas visuais para os personagens, né, especificamente falando. E se tem uma coisa que a gente fala e sempre comenta, né, quando a gente conversa sobre design de personagem em premiação, é o lance de você ver animes que trazem uma riqueza de variedade, né, em relação a essa arte que a gente vê dos personagens. Porque a gente gosta de anime, a gente assiste anime há anos, décadas e tudo mais, e a gente sabe que tem vários animes que são genéricos, né, na forma como representam seus personagens. E não tem nada de errado com genérico, com clichê, até porque se não fosse bom, se a gente não gostasse, não seria genérico, não seria clichê. Mas o fato é que a gente, esse ano, tá muito bem servido com Demon Slayer, com Oshinoko, Chainsaw Man, Hell's Paradise, Trigun e Jujutsu, que são animes icônicos do ponto de vista de ter personagens icônicos.
Sim, e o design de personagem, falando um pouco mais sobre técnica, pra quem quer entender um pouquinho melhor sobre como pensar isso quando tá assistindo animes ou qualquer outra coisa que tenha, que envolva, né, esse tipo de técnica nas criações. Na animação, no geral, sempre tem designers de personagens trabalhando nisso, mas a gente tem que sempre pensar no personagem também como um peão pra passar a mensagem. Então, muitas vezes, a gente quer transmitir isso já só batendo o olho no personagem, né? Então, é um bom design de personagem é um design que visa isso, sabe? De você olhar pro personagem e conseguir assumir que ele é de certa forma. E, muitas vezes, se você não conseguir assumir de primeira, também serve uma narrativa, também serve uma mensagem, sabe? Então, não é necessariamente que o personagem... Vamos citar o Gojo, por exemplo, de Jujutsu. Não é porque ele tem o cabelo branco que ele é necessariamente um personagem frio, sabe? Ele tem uma personalidade que indica alguma coisa, mas que tem relação com a forma como ele é desenhado. E a gente consegue entender Perfeito. Isso com o tempo. E isso é coerente, sabe? Então, é tentar ver os designs de personagens como coisas coerentes dentro da história. E como a gente consegue analisar isso a partir de como a gente vê o personagem e o que ele faz nessa narrativa, né? Então, aqui eu sinto que a gente tem fortíssimos concorrentes, né? Eu sinto que até, por exemplo, personagens como o Dendi de Chainsaw Man são interessantíssimos. Porque ele tem duas formas, né? Então, a gente tem ali um personagem que ele... é ele normal e aí depois ele vira uma serra elétrica, enfim. E aí tem personagens em todas essas obras que tem essas dualidades e é muito personagem, sempre é muito personagem, muita coisa pra analisar, mas é muito divertido poder pensar nisso porque a gente consegue ver claramente que é tudo muito bem pensado e eu adoro também parar pra reparar esse tipo de coisa. E tá difícil também. É toda vez que eu vou falar das categorias, eu falo que tá difícil, mas é porque realmente tá difícil pra mim. Principalmente essas que eu reparo mais na técnica, sabe? Porque de história eu consigo votar um pouco mais no coração, igual vocês falaram. Tipo, eu consigo ser um pouco mais egoísta na hora de votar. Agora, nesses aqui, tipo, é sempre um pouco mais cabeça, sabe? Você tem que pensar um pouco melhor pra tomar uma decisão.
Ih, meteu o Bianese aí no, na técnica.
Dessa vez foi mesmo.
Você falou de alguns personagens que te chamam a atenção. Eu queria também ressaltar a dupla de irmãos de Trigun Stampede, que eles têm basicamente um design de personagens bastante similar, só que só pela... o topete pra um lado, o topete pro outro e toda a vibe estilística da roupa, você entende qual é a intenção de cada um deles ali naquele momento de imediato, assim. Você falou sobre narrar uma história visualmente, né? Você olha pra cada um deles, você sabe quem que é o que ali naquela situação, né? Mesmo eles sendo muito parecidos, e afinal de contas eles são gêmeos, né? Então é muito bacana em Trigun como eles fazem isso, e muito legal como eles fazem isso em Trigun Stampede, que é eles adotaram um estilo de personagens e de arte também, né? Indo pra outra categoria também, pra reformular de fato a franquia de uma franquia que já existe, né? E eles conseguiram fazer isso de uma maneira bastante interessante e que me agrada bastante, assim. Eu gosto muito do design de personagem de Trigun.
Agora a categoria aí que vai amassar o coração dos técnicos, né? Melhor diretor. Porque a gente tem concorrendo Daisuke Hiramaki de Oshinoko, Hirotaka Mori de Tengoku Daimakyo, Ilusão Celestial, Ryu Nakayama de Chainsaw Man, Keiichiro Saito de Bleach the Rock, Shota Goshozono de Jujutsu Kaisen e o Ishiro Hayashi de Attack on Titan Final Season. É, meus amigos, vai ficando difícil, né? Vai ficando difícil. É meio que é difícil até porque assim, né? Eu acho que a categoria de melhor diretor, a gente tá falando, né, de categorias técnicas aqui, ela é a categoria que une um pouco de tudo o que a gente falou até agora, né? Ela une a direção de arte, o design de personagem, a cinematografia, a animação, a trilha sonora. Literalmente é a pessoa que está unindo todos esses elementos para contar definitivamente a história, né? Então, no fim das contas, é quase como votar na pessoa que teve a visão final, né? O artista que teve a visão final do produto e pensou assim, ok, eu quero que esse anime fique assim na hora lá de entregar pro pessoal e tudo mais. E querendo ou não, tá coordenando um pouco disso tudo, participando ativamente de todos esses processos, né? Eu acho que fica muito claro o momento em que a gente tá falando de nomes fortes, no momento em que a gente tá falando de animes que estão pipocando em praticamente quase todas as categorias que a gente tá falando até agora, né? Chainsaw Man, Bleach the Rock, Jujutsu, Attack on Titan, pra falar por baixo aqui, já apareceram, acho que, sei lá, 80% das categorias que a gente falou até agora, sabe? Tipo, 90%, tá em quase tudo.
Pelo menos um deles tem alguma categoria, né? Tipo, é impressionante.
Pois é, o Tengoku Daimakyo, o Oshinoko, não apareceram tanto quanto os outros, mas ao mesmo tempo, na hora que a gente vê eles sendo indicados como melhor diretor, principalmente o Tengoku Daimakyo, né? Que eu acho que apareceu um pouco ainda menos do que o Oshinoko nas outras categorias, mas a gente percebe que, tipo, a galera que votou nele pra ele tá aqui e tá concorrendo, evidencia justamente aquela avaliação final, né? Aquele momento em que, tipo, ok, terminado o anime inteiro, visto que tudo, toda essa temporada que a gente assistiu, caramba, que sabor, né? Tipo, é o momento de avaliar dessa forma. E isso é muito interessante também.
A questão de melhor diretor é muito interessante porque a gente vai naquele ponto de entender quem que conseguiu passar a sua visão pra obra, né? Porque todos eles têm, todos os indicados têm materiais originais que eles são baseados, então, querendo ou não, tem a base daquilo que tem que ser feito, mas como que isso é transmitido pra essa outra mídia, né? Eu acho que o principal ponto é entender como que essas obras são transportadas, como que elas são contadas essas histórias nessa nova mídia disponível, que é o anime, né? Que não é a mídia original que eles foram propostos, as histórias, as obras. Então a gente tem ali Chainsaw Man, que já era um grande sucesso, tendo essa versão em anime, trazendo muito mais detalhe, muito mais camadas para aquilo que ele está sendo mostrado. Tengoku Daimakyo é uma obra que a gente tem uma qualidade muito incrível e ele trouxe ali um nível diferente para a obra, ele trouxe notoriedade para ela, da mesma forma que aconteceu com o Bleach the Rock, o Shinoko, Jujutsu já consagrado e também conseguiu ter uma visão muito incrível de obra nessa temporada. E aí a gente vem com Attack on Titan também, que trouxe ali uma leitura muito única para essa temporada dele, uma leitura muito especial, muito esperada, muito bem construída, muito bem feita e consegue trazer todos os detalhes, assim, só falei tudo isso para poder dar um resumo de, cara, como que é incrível a gente pensar dessa transmissão, né, de uma plataforma para outra, de um mangá para um anime, e como que isso fica muito evidente, né, porque são obras que se destacaram pelo anime principalmente, não pela notoriedade, não, a gente não tá tendo aqui obras que tem um histórico muito grande ali, de fandom nem nada, são obras que realmente fizeram por merecer pra estar aqui, porque os animes foram muito bem construídos e tiveram uma visão muito clara do diretor ali.
E tem aquela máxima que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, que é, caramba, esse anime ficou ainda melhor que o mangá, e passa muito pela mão do diretor também, né? É ele pegar o material original, impor a visão dele também e deixar a obra ainda melhor, a narrativa ainda melhor. E sobre deixar a narrativa ainda melhor, eu queria também fazer um parênteses interessante, porque embora que a gente tenha basicamente um diretor para cada obra, não necessariamente esse diretor creditado, ele é o diretor de todos os episódios da obra. É geralmente quem fica ali responsável por dar a coesão da temporada inteira e também de dirigir vários episódios. E tem uma coisa curiosa, porque o Shota Goshozono, que é o diretor de Jujutsu Kaisen, ele dirigiu um episódio de Chainsaw Man, que é o episódio 8. E que, pra quem sabe o que é o episódio 8, quem assistiu, sabe o tamanho da importância desse episódio pra Chainsaw Man. Então, foi o Goshozono que tá aqui creditado com o Jujutsu Kaisen, que fez esse episódio lá em Chainsaw Man e abrilhantou o anime, pra ele também tá aqui nessa categoria de uma forma generalista.
Bom, Bom, gente, a gente caminhando aqui no nosso último bloco, a gente tem o... as categorias principais, talvez, aquelas que geralmente aparecem mais pro final da premiação e tal, rola aí um pouco mais de suspense, né, com os ganhadores. E a gente pode começar aqui com a categoria de melhor série estreante, meus amigos e amigas. Melhor série estreante porque foi um ano de boas séries estreantes. Tivemos Oshinoko, Sem Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi, Bocchi The Rock, Chainsaw Man, Hell's Paradise e Tengoku Daimakyo, Ilusão Celestial.
E é interessante ter uma categoria como essa, porque dá um destaque pra obras ali que estão chegando, né, e estão conseguindo ganhar seu espaço. É bizarro de pensar que pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe pra esses estreantes e fale, nossa, olha só, esse anime super famoso e super incrível que hoje tá carregando a indústria, já foi um estreante lá em 2023, né. Impressionante pensar como que tudo tem um início, né, e a gente tá vendo essas obras que tem um potencial incrível de continuarem sendo obras relevantes no futuro.
Eu acho que o que mais pega nessa categoria aqui, na verdade, em algumas que vamos falar a partir de agora nesse bloco, né? Mas como estamos abrindo pela de estreante, já falar dela. É porque quando a gente estava lá no início, a gente teve aqui o bloco falando mais tecnicamente, mas lá no início a gente estava falando de séries ainda, né? Assim, melhor série e tal, mas a gente estava por gêneros. E aqui a gente vem, a gente quebra a barreira do gênero, então é melhor série estreante. Então você começa a pegar os grandões de cada categoria e fala assim, ó, vamos colocar aqui os que só estrearam, porque, por exemplo, a hora que a gente falou lá no de ação, né? A gente falou, pô, vários que tripés, várias bases do gênero, animes que estão consagrados aqui há tempo, agora não, vamos falar de estreia, e ainda assim a gente pega destaques que estão em algumas categorias de gênero diferente e coloca aqui pra brigar, é quase assim um battle royale de animes, porque se desprende um pouco de gênero, né? E de fato eu sou, assim, eu sempre gosto de prestar mais atenção nas estreias e nas novidades, porque as continuações, elas são estabelecidas, né? A gente já sabe muito o que vai vir. E aqui a gente tá falando de uma série de coisas que são inacreditáveis. É aquilo que o Luiz falou, assim, pô, pode chegar... Vai chegar o momento que a gente vai olhar estreias, melhores estreias do ano. E você fala, caraca, esse foi um ano tranquilo.
Forte.
Ninguém passou fome de anime, porque tá muito bem servido com o que acabou de chegar. Tem alguns favoritos aqui meu que eu vou ter que usar a estratégia do Lobato pra despertador diário temático. Hoje é o dia de votar num shonenzinho. Hoje é dia de votar num dramazinho pra ter todas as estreias serem bem reconhecidas aí.
Mas não só temos a categoria de melhor série estreante, né? Porque temos a categoria também de melhor continuação, né? Então temos aí Attack on Titan, né? Final Season, Final Chapter, a primeira parte, né? Demon Slayer, Arco dos Ferreiros novamente, Jujutsu Kaisen, segunda temporada, One Piece, Spy Family, que é a Cour 2 da primeira season, e Vinland Saga, a segunda temporada. Então também novamente aí, melhor continuação. One Piece que provavelmente, né, se continuar nesse nível de hype aí, nesse nível de a história desenvolvendo novos e novos hypes, porque é tudo... Ninguém sabe, né, o que vem por aí de fato. O anime é quase que tá parelho ali com o mangá, né? Tipo, o mangá tá um pouco pra frente, mas não é tanto assim. Então, é capaz que o One Piece continue aparecendo aí nos outros anos. Mas...
E aqui nessa categoria de melhor continuação, a gente tem, eu diria que, expectativas diferentes, né? E o que é ser uma continuação de formas muito diferentes. A gente tem a continuação de Attack on Titan, que é basicamente aí a reta final desse anime gigantesco. Então, é o que todo mundo tá esperando, é uma finalização, né? Já em Jujutsu, o que a gente tá esperando de uma continuação era basicamente a adaptação da melhor parte do mangá, do que muitas pessoas acreditam, que o arco de Shibuya é a parte mais importante do mangá, é mais legal, então já tinha um hype gigantesco pro que seria essa continuação de Jujutsu Kaisen. One Piece, que é a continuação eterna, que está em continuação há décadas, né? As pessoas esperam a continuação de One Piece, mas ela basicamente nunca acaba, né? Ela está sempre continuando. E a continuação de Vinland Saga, que pode ter pegado muita gente desprevenida, porque eu tenho certeza que muita gente foi esperando uma continuação e não uma reinvenção, por assim dizer, porque quem foi pra segunda temporada de Vinland Saga esperando mais da primeira, talvez tenha se frustrado, porque é um anime completamente diferente, e aí também tá o brilho de uma continuação, é saber reinventar um anime cada vez que lança, e manter ele relevante de maneiras diferentes. Então, cada um deles trouxeram coisas muito diferentes aqui do que é ser uma continuação, e expectativas muito diferentes pro público. Então, também pra mim é difícil de escolher, assim, qual que conseguiu fazer isso melhor, porque são propostas e contextos de obra muito diferentes.
Ainda uma categoria muito importante aqui, né, que inclusive a gente sempre defende quando a gente faz nossos podcasts de expectativas da temporada, que é o melhor anime original, né? Porque a gente tá acostumado a ver animes que são baseados em mangás, são baseados em light novels, ou enfim, diferentes origens, né? Agora, o que surpreende, o que geralmente gera uma certa expectativa, eu lembro do PH, isso lá nos primórdios do podcast, comentando isso em alguma expectativa de temporada, que a gente teve essa discussão de falar realmente o lance de, cara, o melhor anime original é aquele que a gente não tem a menor noção do que esperar, então é o que, pô, tem a chance de surpreender positivamente, né? E a gente, esse ano, tem Akiba Made War, da PA Works, Bird Wing, Golf Girls Story, que é a segunda temporada, né? Da Bandai Namco, o Buddy Daddies, que é da PA Works também, o Gundam Witch from Mercury, Sunrise, robozão aí representando, Do It Yourself, falamos mais cedo também, né? Da Pine Jam, e o Marginal Service, do estúdio Three Hearts.
É como você falou, né? Assim, o anime original é sempre assim, um lugar que merece atenção, porque complementando aqui, até o que a gente falou anteriormente aí, principalmente nas continuações, a gente já sabe, né? O que que tá numa, assim, quem tá, até faz parte da cultura do fã de anime mais hardcore que acompanha ele semanalmente, saber o que vai acontecer no próximo episódio, né? É aquela coisa de revistinha de novela, quase. Você não assiste pra ser Verdade. Surpreendido. Você assiste porque você sabe que naquele episódio vai acontecer a parada do capítulo 315, que é muito importante pra todo mundo e reúne o pessoal em casa pra assistir. Quando a gente vai pra melhor anime original, a gente não sabe nada. E isso é uma experiência que eu sou muito grato por ter, assim. E a gente nem sempre pode ter em anime por conta desse volume alto de adaptações, né? E assim, e ter essa categoria aqui eu acho incrível. São animes que eu, particularmente, como gosto de, sempre assisto as estreias originais. Não necessariamente termino tudo, né? Porque a gente tem a gente sempre fala, tem um grande volume de coisas aqui. E também não necessariamente porque é original vai ser melhor que algo que já tá em andamento.
Sim,
ou que é uma adaptação. Mas eu gosto, sim, de valorizar, e a gente já comentou algumas aqui, né? O próprio Buddy Daddies, que é original aí dentro desse meio, que o Spy Family é o grande representante nessa premiação aqui, dessa coisa de misturar um pouco de crime, vida de espionagem, ação, quase num ambiente slice of life, com muita comédia. Gundam, nem precisa falar, o Lobato sorrindo já fala por nós.
Não dá, né, bicho? Não dá. Robozão.
O Do It Yourself também mencionamos, mas então eu queria só dar uma passadinha pelos outros três, acabamos não comentando aqui. O Bird Wing, pra ser sincero, é o que eu ainda não vi. A segunda temporada, que é o que está competindo aqui, né? Mas conheço a primeira temporada, e é um anime que chamou muita atenção de quem assistiu ele, né? Que não é um anime que estourou tanto a bolha, e ele se sustentou muito vindo pra segunda temporada, e aí eu digo a partir do que eu vi de opiniões das pessoas com quem eu falava sobre a primeira, e eu ainda quero acompanhar. O Marginal Service, ele tem uma vibe muito legal, de aí pra quem gosta mais de animes de shonen, ação, monstro da semana, brincadeira com Super Sentai e Código de Cores, só que ao mesmo tempo eles são de uma organização militar bem próxima de bombeiros. A publicidade desse anime antes de divulgar, eu achei muito curiosa, que eles mostravam muito pouco, inclusive mostrava vários personagens só ali seminus, escondido com as tarjas de segurança
no
anime. Eles não venderam, eles não queriam exatamente vender o que eles eram, justamente para causar algumas surpresas, e causaram. E fica aqui o meu registro da minha gratidão e reconhecimento público que a Crunchyroll e a equipe de jurados aí, no nome do meu amigo Matheus Bianese, incluir Akiba Made War nessa lista. Porque quem tá com a gente sabe que antes dele estrear, a gente nos animes de temporada aqui, eu falei, pessoal, vamos dar uma chance pra isso daqui. Ninguém quis dar, né? Só eu. E hoje ele está aqui no melhor anime original pela Crunchyroll Anime Awards.
Gigante.
Então, assim, se alguém sabe das coisas, é bom ser reconhecido, e parece que eu sabia. E assim.
E falamos aqui de várias séries, né? Ou seja, vários episódios, temporadas, animes. Mas não é só de série que anime é feito, porque também tem filme, não é mesmo? E a gente tem, obviamente, a categoria de melhor filme, com também uma seleção de peso. Temos Black Clover, A Espada do Rei Mago, Blue Giant, Kaguya-sama, Love is War, The First Kiss That Never Ends, Psycho Pass, Providence, Suzume e The First Land Dunk. Sendo que o único que apareceu já previamente aqui nas categorias ali de som foi o Suzume, não é mesmo?
Inclusive, assim, é uma categoria que, de uma forma geral, ela é difícil, né, pro público brasileiro, porque alguns desses filmes ou demoram muito para chegar aqui no Brasil, nos serviços de streaming e tudo mais, mas o fato é que isso está melhorando, né? Ano passado, eu acho que vale dizer isso, né? Ano passado foi um ano específico em que a gente viu mais estreias de anime no cinema, né? Tanto que o próprio Suzume e o First Land Dunk foram filmes que eu assisti indo ao cinema aqui em Curitiba e, pô, experiência de ver anime no cinema é maravilhosa, né? A realidade é essa. E a gente quer mais, e a gente quer que venham mais filmes. E é muito legal ver que os dois filmes que eu vi no cinema desses animes estão aqui concorrendo na categoria, porque são muito bons, né? Um é Makoto Shinkai, o outro é Slam Dunk. Ponto. Agora, é muito bom também a gente ver um filme de Black Clover, um filme de Kaguya-sama e um filme de Psycho Pass, que são animes muito famosos, que são animes muito bons. A Gabi, por exemplo, eu sei que ela e eu gostamos muito de Psycho Pass, assim, como um bom anime sci-fizão e tal. Kaguya-sama, tipo, esse anime de comédia, relacionamento. Black Clover representando o shonenzinho aí, né? Junto com o Slam Dunk aí nessa categoria. E tem o Blue Giant, que eu sei que o PH... ele tava empolgadaço pra assistir ano passado.
Eu sou fãzaço do mangá, né, de Blue Giant. Pra quem não sabe, é uma história aí de Jazz, um garoto que aprende a tocar saxofone. Não, é quase na pegada anime de esporte, mangá de esporte, mas mangá de música. Blue Giant...
ele tinha um saxofone e um sonho, né, pegar.
E é foda, então, ver que ele chegou aí no filme, né, igual o Lobato tava falando. Pô, assim, às vezes não chegam alguns filmes. Os que chegaram aqui, a gente teve pelo menos a sorte de fato ver que são alguns dos melhores, porque estão aqui. Muito bom ver Blue Giant nessa lista, porque o mangá é impressionante, e a gente vê mais destaque para essas obras, abre a possibilidade de chegar pra gente de repente, né, e chamar a atenção de nomes, do nome de Blue Giant para outras pessoas, visto que as outras opções, como a gente já comentou aqui, são até mais conhecidas pro público brasileiro, né, ou são de séries em andamento que já fazem sucesso, ou são filmes que chegaram ao cinema. Blue Giant, eu acho que ele desponta pra mim como essa surpresa por não parecer algo tão presente aqui no nosso cenário, né? Mas como é uma premiação internacional, como a gente falou, é o momento das coisas que a gente não viu, a gente poder dar atenção. Então, quem tiver a oportunidade, dá atenção. E aí, ó, eu tô feliz, pelo menos, do lado, né, que eu abri um pouco a conversa, e o Lobato já falou. Ainda não podemos ver tantos filmes de anime nos cinemas do Brasil, mas pelo menos o que estamos vendo são os que disputam como melhor ao fim do ano, né? Então, ainda não chegamos lá, mas estamos chegando pelo caminho certo.
E bom, gente, finalmente chegamos aqui na categoria final, né? Tipo, a categoria mais importante, a categoria que tem briga, que tem emoção, que tem coração pra votar, que é a categoria anime do ano. Qual é o melhor entre os melhores de 2023? E na categoria temos concorrendo aqui Oshinoko, Bocchi the Rock, Chainsaw Man, Demon Slayer, o Arco da Vila dos Ferreiros, Jujutsu Kaisen, temporada 2 e Vinland Saga, temporada 2. Então, assim, o resumo da ópera, né? Tudo que a gente falou até aqui, todas as dificuldades, todas as qualidades desses animes e, tipo, o que fazem eles serem gigantes, eu acho que aqui só concretiza de eles estarem nessa disputa aqui pra melhor anime do ano, né?
Eles não apareceram tantas vezes ao longo da premiação à toa, né? Tem um motivo exatamente que é concluído aqui na última indicação.
Duelo de titãs! Mas aí fica desse jeito, né? Porque aí o pessoal só paira dúvidas.
Aqui, para tirar as dúvidas, o que eu posso dizer é todos os 6 animes que concorrem ao melhor anime do ano no Crunchyroll Anime Awards tem podcast no Animes Overdrive. Então você, caralho, vai lá checar.
Toma, é verdade.
Como você tem todos os dias para votar, se você ainda não sabe, um dia você vota em um dia você vota no outro, e assim como você vai ouvindo os podcasts nesse espaço até o dia 27 de janeiro, você vai chegar lá no último dia com uma opinião bem certa, porque você vai ter ouvido nossas discussões. Verdade. Aqui. Então, além de votar, você confere os nossos episódios, porque nós também estamos dando atenção aí pros animes do ano.
E é interessante pensar que, assim, né, é difícil a gente somar alguma coisa no que a gente falou sobre esses animes agora, porque como eles foram amplamente citados aqui nas categorias. Eu acho que basicamente o que a gente podia falar sobre isso já foi falado, porque o resumo da ópera é, eles são animes que estão na categoria de anime do ano, não porque eles são bons animes, mas que são bons animes com uma boa direção, com uma boa trilha sonora, com um bom conceito de personagens, uma boa cinematografia, cada um com seus detalhes, com suas particularidades, mas todos eles têm uma composição específica que torna eles únicos.
É aquele lance que eles não precisam ser bons em tudo, porque às vezes eles não se categorizam como participantes, mas em tudo que eles estão, eles precisam fazer com excelência, e tudo eles são muito bons, né? E eu fico muito feliz que a gente não tem só shonens, de verdade. Assim, a gente sabe que é o que manda, digamos assim, no mundo otaku, no mundo dos animes, mas é muito bom ver a variedade aqui de animes, principalmente com a participação de Yoshinoko e Butch the Rock, lutando aí com esses gigantescos shonen, como Demon Slayer, que já é um clássico. Eu não tenho medo de dizer isso. Jujutsu Kaisen também. Chainsaw Man, que tá vindo aí com um hype gigantesco e que, acho que, sendo bem honesto, assim, acho que eu nunca vi um hype tão grande prévio a um anime sair, assim. Ele já veio com um fandom absurdo, saca? Surreal. E Vinland Saga, que é um anime que simplesmente se reinventou nessa segunda parte. Então, são animes pesadíssimos, super difícil de escolher e que eu fico muito feliz que, como jurado, todos que estão aí, coloquei, porque de fato são muito excelentes e no grau de excelência mesmo, e não simplesmente no adjetivo barato, e eles merecem estar aí nessa categoria de anime do ano.
E tudo que a gente falou nas categorias anteriores de como votar ou como considerar questões técnicas podem ser aplicadas aqui, mas também é uma categoria que vai um pouco de coração, né? Então nessa a gente pode se permitir votar 100%. Naquele que mexe com a gente, que mexeu com a gente principalmente nesse ano e que a gente achou que marcou mais. Existem vários critérios que a gente pode encontrar pra poder votar nesse, né? Tem alguns animes aí que foram muito mais falados, muito mais comentados, enquanto tem outros que são mais impactantes de uma forma pessoal, né? Então é só vocês aí verem qual faz mais sentido pra vocês. E tô muito animada pra ver o resultado, porque eu não sei exatamente qual vai ser o critério que vai ser usado, mas independente disso, qualquer um que ganhar, eu acho que vai ser justo, porque realmente foram todos animes que são muito grandes, são muito bons, e tem um motivo pra tá aí, como já foi dito, né?
Vai ser tão justo se qualquer um desses ganhar, que se o seu critério é unidunité, eu não vou te julgar. você pode fazer isso com vontade, que a escolha vai estar correta também, tá ligado?
É isso.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive. Este episódio aqui de expectativas para o nosso querido Crunchyroll Anime Awards, em parceria com Crunchyroll, né? Tipo, trazendo aí o melhor do entretenimento do universo anime para vocês junto conosco. E depois de todo esse papo de tentar ajudar vocês, né, nesse momento de votação e talvez, inclusive, até de expectativa do que vem adiante com relação à premiação, só cabe a gente agora soltar a mão de vocês, deixá-los irem, vão lá, votem e tudo mais, né? Mas, antes da gente encerrar nosso programa, vamos para os nossos recadinhos de sempre.
Hoje o nosso recadinho vai para, obviamente, relembrar que vocês têm até o dia 27 de janeiro, sábado, às 23h59 da noite, para votar diariamente nas categorias do Crunchyroll Anime Awards. Lembrando, você pode votar num dia e depois, no dia seguinte, você retomar, e você pode tanto fazer o voto repetido para só fortalecer e ir mais rapidinho, ou você pode refazer a votação se você acha que votou errado, se precisa dividir a atenção com animes ali numa categoria. Então, fiquem atentos aí até o dia 27 de janeiro, até às 11h59 da noite, e não deixem de votar diariamente, porque a gente viu que tá bem difícil. Então, como a gente falou, qualquer voto pode definir aí a vitória de um anime favorito, né?
Lembrando que pra votar é só entrar em crunchyroll.com/animeawards, logando com o seu e-mail ou com o seu número de telefone. Só lembrando vocês, pra vocês estarem preparados quando vocês entrarem lá, pra deixar o seu voto diário.
Exatamente, então senta o dedo aí nos seus favoritos pra chegar lá no dia 2 de março e vocês terem certeza de que vocês representaram o que vocês querem ganhar, porque vai ser uma luta apertadíssima e super acirrada. Então façam isso. E, obviamente, como o PH já disse, nós temos casts de vários dos indicados aqui, o que só reforça também que são animes realmente relevantes pra indústria e que são realmente bons, porque a gente teve a vontade de gravá-los, então vai lá escutar pra você se embasar melhor ainda no que você quer que ganhe aí o Crunchyroll Anime Awards.
E lembrando que a gente tem essa meta aí, pouco ousada, né, do Brasil conseguir virar o número um ali de votações, que...
Vamos virar. Dá, viu?
Não, falei pouco ousada, porque pouco não é nada pra nós, porque vamos votar, é só a gente votar todos os dias, pode votar, você pode repetir seu voto, você pode estar lá presente todos os dias votando nos seus animes favoritos, pode refazer ele também, se você se arrependeu de algum voto, vai saber, né? Mas eu acho que o principal é, se você quiser mais informações sobre o Crunchyroll Anime Awards e sobre a Crunchyroll, siga as redes sociais da Crunchyroll e também da Animes Overdrive. Eu acho que isso é importante pra você estar sempre atento ao que tá acontecendo, o que tem de informação nova, tanto sobre esses casts que a gente tá fazendo em parceria aqui, falando sobre a premiação, tanto também quanto a premiação em si.
E pra acompanhar todas as novidades do Animes Overdrive juntamente da Crunchyroll no Anime Awards, né? Fica ligado nas redes sociais do Animes Overdrive, @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também nosso TikTok, que é @AnimesOverdrive. Fica de olho, porque vai ter conteúdo pra vir por aí. Vai ter muita novidade. Se eu fosse você também, ficaria de olho lá nas redes sociais da Crunchyroll. Então, também quando forem comentar, nos comentários e tudo mais, e mostrarem a força daí da nação, da família Overdrive, em todo esse período, coloquem lá #AnimeAwards nos seus comentários e copia a gente, marca Crunchyroll também. Compartilhe os votos que vocês estão fazendo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E, né, vamos continuar essa brincadeira até no dia 2 de março, quando a gente for ver realmente essa comemoração e descobrir os resultados dos melhores animes do ano. É isso, gente, vamos ficando por aqui, vamos votar, vamos compartilhar, vamos lutar pelos animes que nós amamos e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.